Muito bom dia, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Quero os presentes, a quem saúdo de forma presencial, mas saúdo também porque já temos condições, questão da tecnologia também, muitas vezes nos faz um compasso de espera. Já estão os participantes também por videoconferência em condições de poder associar-se a esta reunião da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. De maneira que sejam todos bem-vindos. Saúdo, se estiverem já em sintonia, também os convidados para a sessão de hoje, porque, como sabem, temos uma audição que decorrerá também nesta ordem do dia, e estamos em condições de iniciar então a nossa reunião ordinária. Eu iria submeter à apreciação dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas a aprovação da ordem do dia e depois solicitar que passássemos imediatamente para o ponto 4, atendendo que temos um convidado presencial de uma das instituições e todos os outros estão a aguardar a entrar em linha nesta audição. Se estivessem de acordo, então, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para informar que o Partido Socialista pedirá o adiamento do ponto 2. Muito obrigado.
Muito bem, está registado. No que diz respeito, fica já então anunciado. Relativamente à aprovação das atas, ficam adiadas para a próxima sessão plenária. Ok? Então, estamos em condições de passar imediatamente à audição. Como temos uma presença do representante da CONFAP, vamos convidá-lo a entrar e depois abrir a audição a todos os presentes e àqueles que nos acompanham por videoconferência. Portanto, vamos convidar o representante da CONFAP, que é o Sr. Presidente da CONFAP, fez-se representar pelo membro do Conselho Executivo, o Sr. José Gonçalves. Portanto, vamos aguardar para iniciar então esta sessão plenária. Olá, bem-vindo. Ora bem, estamos então em condições de iniciar pelo ponto 4 a reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Como sabem, esta audição foi solicitada a requerimento do grupo parlamentar do PSD e tem em vista ouvir um conjunto de instituições que eu vou elencar para memória. A ANDAEP, Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas, a ANDA, Associação Nacional de Diretores de Escolas, a CONFAP, Confederação Nacional de Associações de Pais, o Conselho de Escolas e a CNIP, Confederação Independente de Pais e Encarregados de Educação. Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quer presencialmente, quer por videoconferência, já tiveram acesso à grelha de tempos. Eu vou só, também para a memória, dizer que iniciará esta audição o grupo parlamentar requerente, com 5 minutos de intervenção. Depois, todas e cada uma das instituições convidadas têm 10 minutos. Segue-se depois as intervenções dos grupos parlamentares, a iniciar, como é tradicional, pelo Partido Socialista. Depois, fecha este ciclo da audição com 3 minutos o grupo parlamentar requerente do PSD e depois devolvemos para a fase final novamente a palavra aos nossos convidados, que têm 10 minutos para o fecho da audição cada entidade. Portanto, iniciar-se-á com a ANDAEP, a ANDE, a CONFAP, o Conselho de Escolas e a CNIP. Portanto, está memorizada a nossa grelha de tempos e estamos então em condições de iniciar esta audição a requerimento do PSD e o grupo parlamentar requerente tem como interventor o Sr. Deputado António Cunha, tem 5 minutos a partir deste momento. Vamos tentar ser rigorosos relativamente ao uso do tempo, mas naturalmente a expressar aquilo que têm para expressar cada um dos grupos parlamentares. Tenha a bondade, Sr. Deputado, pode a partir deste momento usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Começo com uma palavra de saudação e de agradecimento pela presença das entidades que se juntam a nós nesta audição. Dr. Eduardo Lemos, Presidente do Conselho das Escolas, Dr. Finito Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores e de Agrupamentos e Escolas Públicas, Dr. José Gonçalves, membro do Conselho Executivo da CONFAP. Dr. Manuel Pereira, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas. Dr. Rui Martins, Presidente da CNIP. Acho que não me falhou ninguém. A todos, em nome do PSD, agradeço a disponibilidade e reconheço todo o trabalho que têm realizado na busca de soluções para o problema dramático que Portugal enfrentou e continua a enfrentar, como consequência da pandemia e que obrigou as escolas, nomeadamente os seus diretores, os docentes, os assistentes operacionais e técnicos, mas também os pais e encarregados de educação, as nossas autarquias e as forças vivas das nossas comunidades, a trabalho colossal de reorganização de todo o locus educativo. Para o PSD, o recomeço das aulas em regime presencial foi caracterizado pela ambiguidade das orientações emanadas pelo Ministério da Educação às escolas, tendo causado dúvidas aos diretores, professores, alunos e também aos encarregados de educação. Aliás, a falta de clareza das orientações obrigaram os seus secretários de Estado a tentar clarificar o que não era claro. Por exemplo, o documento enviado no passado dia 5 de maio sobre o regresso às aulas em regime presencial. E quando assim é gerada a dúvida, a responsabilidade passa, obviamente, para a totalidade, para as escolas e para os seus diretores. Se bem se recordam, as dúvidas foram crescendo quanto ao número de disciplinas a frequentar presencialmente pelos alunos do 11º e 12º anos, à forma de substituição dos professores, à divisão das turmas para garantir as regras de distanciamento, ao fornecimento de equipamentos de proteção individual e de materiais de desinfecção, entre outros. Para o PSD é de extrema importância saber como está a correr este novo regresso dos alunos à escola e em que condições. É importante sabermos também que meios e recursos foram, estão e serão alocados às escolas para que a atividade letiva presencial decorra em segurança para todos. Pergunto, as escolas viram o valor do seu duodécimo reforçado para fazer face às necessidades prementes de materiais e de equipamentos causadas pela pandemia? A crise social, a pobreza, estão a começar a bater sem piedade à porta de milhares de famílias. Tendo em conta a necessidade de se redimensionar os serviços de ação social escolar, face ao previsível aumento da percentagem de alunos vulneráveis e que necessitam de um conjunto de serviços sociais, nomeadamente em matéria de saúde e alimentação, houve reforço de verba na ação social escolar para auxiliar os alunos mais necessitados e socialmente mais desprotegidos? Infelizmente, sabemos que o ensino à distância acabou por acentuar as desigualdades, em resultado, desde logo, da circunstância de existirem grandes desigualdades no acesso à internet, a computadores e aos recursos online. Todavia, foi pedido pela tutela às escolas um levantamento com atualização periódica dos alunos que não possuem material informático para acesso ao ensino à distância. Com base nesse levantamento, que equipamentos o Ministério da Educação adquiriu e que tenham efetivamente chegado às escolas para esses alunos? O PSD reconhece também a necessidade de um olhar atento sobre uma franja de alunos que, pelas suas especificidades e diferenças, necessitam de respostas mais individualizadas com vista à sua inclusão plena no contexto educativo atual, de modo a que tenham também recursos disponíveis que lhes garantam o acesso ao conhecimento e à participação no processo de ensino-aprendizagem. Assim, pergunto em que condições decorre o ensino e os apoios dados aos alunos integrados nos centros de apoio à aprendizagem, a fim de se recuperar os retrocessos de aprendizagem decorrentes do encerramento das escolas e se os apoios dados às famílias desses alunos decorrem com normalidade. No arranque deste ano letivo, ainda não se falava em pandemia. Houve escolas em determinadas zonas do país que tiveram muitas dificuldades para recrutar professores de determinados grupos de recrutamento. O que se verifica é que os professores tendencialmente começam a ser um recurso humano raro que, apesar da tecnologia, é insubstituível. Nesta fase muito condicionada do ano letivo, há docentes em número suficiente para substituírem rapidamente os professores que pertencem a grupos de risco? Mesmo para terminar, pergunto se há plano B preparado para o caso de haver algum foco de infecção em alguma escola. O Ministério deu alguma orientação no caso de encerramento do estabelecimento escolar, como será realizada a preparação desses exames? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, usou o tempo devido e agradeço esse facto também. E iríamos agora iniciar a auscultação das instituições convidadas por parte da Associação Nacional de Diretores do Agrupamento de Escolas Públicas, que se faz representar por Filinto Lima e David Sousa. Como não estão presencialmente, estão através de videoconferência, eu solicitava desde já a sua ligação e faço uma saudação a partir da sala do Senado do Parlamento. Muito obrigado, sejam bem-vindos. 10 minutos.
Então, muito, muito bom dia. Eu penso que me estão a escutar. Eu estou a falar de um concelho de Vila Nova de Gaia que trata muito bem a educação. Aliás, eu penso que a educação é tratada bem em todos os concelhos.
Vamos só acertar. Já, penso, já cá temos o nosso convidado.
Então posso começar. Muito bom dia a todos, bom dia aos senhores deputados, bom dia aos colegas presentes, também das associações, das confederações, das associações de pais. Eu represento aqui a Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas no nosso país. Falo de um concelho, estou num concelho, que é o meu concelho, que é Vila Nova de Gaia, onde a educação é muito bem tratada, aliás, acho que é bem tratada pelos nossos autarcas, em especial, deixem-me reforçar aqui a minha Câmara Municipal de Gaia, e nós que estamos aqui a participar nesta audição. Nós, numa primeira fase, eu e o colega David, vice-presidente, iremos falar sobre o passado mais recente e o presente. Numa segunda fase, iremos voltar ao presente, mas queremos também perspectivar o futuro. De facto, as escolas públicas e privadas portuguesas vivem um momento sui generis. Nunca pensei no ensino superior estar a ensinar à distância, mas é o que está a acontecer. Se isso no ensino superior, em algumas faculdades já sucede, no ensino superior fomos todos apanhados desprevenidos, quando no dia 12 de março o primeiro-ministro disse que a partir do dia 16 nós tínhamos de estar em casa. O que é certo é que estamos em casa desde o dia 16 de março a lecionar à distância, mas de facto o trabalho dos professores tem sido fantástico. Eu queria realçar desde já essa vertente dos nossos professores, dos nossos profissionais, dos nossos diretores, com um trabalho fantástico de reorganização de toda a máquina de uma escola, de uma readaptação que não é fácil e portanto, saudar já desde já estas duas entidades. Na altura, nós fizemos um ofício ao Ministério da Educação, dia 4 de Abril, a pedir desde logo para que o calendário dos exames nacionais fosse revisto. E foi. A primeira fase será agora, na altura em que estava prevista a segunda fase, e a segunda fase foi adiada para setembro. Também pedimos que, no regresso, aliás, pedimos também que as provas de aferição não fossem realizadas, nem os exames as provas finais de nono ano. Isso também aconteceu e isso, de facto, agradou bastante as comunidades educativas. Houve aqui um trabalho enorme dos nossos autarcas, é bom dizer, nomeadamente em relação à cedência temporária de computadores, de rede Wi-Fi. Eu queria realçar isso. É verdade que as desigualdades se evidenciaram, mas também é verdade que desde logo, aliás, se compararmos o mês de março com o arranque do terceiro período, foi em abril, eu acho que essas desigualdades desvaneceram-se, embora ainda existam, é evidente, sobretudo quando estamos a falar de alunos que têm computadores e outros que não têm. Mas o trabalho foi um trabalho muito bem feito por parte das escolas, por parte das autarquias, queria saudar as autarquias, e por parte de toda uma sociedade civil. No regresso à escola, ou seja, a partir do dia 18 de maio, nós pedimos ao Ministério da Educação, numa carta também que enviámos a 25 de Abril, aliás, já tínhamos feito essa referência na carta de 4 de Abril, que regressassem, portanto, à escola os alunos do ensino secundário com 11º e 12º anos, só esses, mas dentro desses só aqueles que efetivamente tivessem inscritos nos exames nacionais. Esta pretensão foi satisfeita por metade, porque, como sabemos, mesmo não estando inscritos em exames nacionais, alguns alunos do 11º e 12º ano regressaram às escolas. Ou seja, após um esclarecimento do Ministério da Educação, percebeu-se que aqueles alunos que do 11º ano que tinham disciplinas trienais, vou dar o exemplo do português e da matemática, essas disciplinas de facto iam continuar a ser lecionadas à distância, mas nas restantes, e por norma são quatro disciplinas no 11º ano, essas quatro disciplinas teriam que ser frequentadas presencialmente pelos nossos alunos. Entretanto, houve um trabalho de safra imenso por parte das direções escolares, tendo em vista o reatamento do ensino presencial para o 11º e para o 12º ano, e quero dizer-vos que a grande preocupação das escolas e dos diretores também foi, de facto, obedecer a um critério único. E o critério único, nós sempre dissemos desde o início, foi o critério saúde, saúde, saúde. A Direção-Geral de Saúde facultou às escolas algumas orientações. As escolas já estavam a trabalhar também para a reabertura dos seus espaços, tendo em conta não só estas orientações da Direção-Geral de Saúde, mas também outras que o Ministério da Educação nos fez chegar, e fizeram um trabalho, na minha opinião, de excelência para que no dia 18 pudéssemos abrir as escolas com condições de saúde. Não havendo risco zero, também sempre avisamos isso, e é bom que isto seja frisado, não há risco zero em lado nenhum neste momento, na minha opinião, para, portanto, em relação ao vírus. O que é certo é que as escolas abriram no dia 18 e esta primeira semana, na minha opinião, o balanço tem que ser francamente positivo. Eu agora iria passar a palavra ao meu colega, ao David, para, de facto, falar um pouco daquilo que está a acontecer nas escolas públicas portuguesas.
Pessoal, que liga o som, por favor.
Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite e cumprimentar, em primeiro lugar, os seus deputados e todos os colegas que estão a participar nesta audição. Eu corroboro aquilo que foi dito pelo meu colega Filinto. As escolas, genericamente, deram uma resposta muito boa. Eu acho que a situação que foi criada, enfim, precisava do esforço de toda a gente. Eu acho que isso foi realmente uma coisa que foi notória e que deu resultados. Ainda que houvesse aqui algumas situações ao princípio, efetivamente, de alguma confusão, que resultou, do meu ponto de vista, de uma contradição insanável. Quer dizer, que era, a partir do momento em que se determinou que iriam regressar os alunos do 11º e 12º ano nas disciplinas em que houvesse oferta de exame nacional, o sinal que se estava a dar era que, efetivamente, a preocupação principal era com os alunos que iam fazer exames. E depois, a seguir, tentou-se, enfim, que houvesse alunos do 11º das disciplinas trienais que voltassem. Isto criou alguma dificuldade, porque nós, da previsão que estávamos a fazer, ia ser muito difícil conseguir cumprir os requisitos que a Direção-Geral de Saúde nos enviou em relação à organização dos espaços dentro das escolas com aquela quantidade de alunos. Os condicionalismos que foram criados, sobretudo nas escolas só secundárias, só com o ensino secundário, portanto em que não há oferta de outros ciclos, era muito complicado, porque a totalidade dos alunos, praticamente, uma grande percentagem dos alunos ia voltar, e portanto o que estávamos a receber era muito esta informação de que iria haver muita dificuldade em conseguir organizar as coisas de uma forma em que se prevenisse a saúde de toda a gente, dos alunos, dos professores e dos funcionários. Eu queria dizer que, tal como aconteceu em Vila Nova de Gaia, também em Cascais, que é o território onde eu trabalho e ao qual a minha escola pertence, Cascais teve uma resposta muito articulada com o município. Eu acho que isto, do que eu fui falando com alguns colegas, nos territórios em que municípios se articularam com as escolas e apoiaram as escolas, foi muito mais fácil conseguir implementar quer as situações do acolhimento dos familiares, dos miúdos, dos profissionais de risco, quer depois na questão do regresso à escola. E, portanto, neste momento, a situação enfim, está minimamente a funcionar. Neste momento organizou-se, do ponto de vista da distribuição dos produtos, às escolas em cada concelho que polarizam a distribuição, portanto funcionam como receptores daquilo que são o álcool gel, tudo o que é material EPI, portanto para desinfecção, etc. E estamos depois a organizar com as outras escolas a distribuição. E também aqui o trabalho com os municípios tem sido realmente o que tem feito a diferença. Nós conseguimos receber num dia e nesse dia logo distribuir para as escolas todas, com a ajuda do município, e portanto isto tem sido muito, muito, muito importante. Agora, há aqui uma questão que depois na segunda parte, se calhar, eu acho que mais importante do que falar do que aconteceu até agora, que é importante, mas é falar para o futuro. E nós o que estamos a fazer neste momento não é ensino à distância. O que estamos a fazer neste momento é ensino de emergência. E é bom que isto fique claro, porque neste momento as escolas responderam bem, tiveram uma capacidade enorme de se conseguirem organizar, mas o que precisamos é de pensar agora para o futuro, porque a epidemia não parou e portanto nós gostaríamos agora na segunda parte de perspectivar um bocadinho aquilo que vai ser o trabalho a partir do início do próximo ano letivo. E concluído.
Muito bem, muito bem, obrigado. Nós entendemos que o tempo que se poderia prolongar um pouco mais, porque tivemos mais dificuldades na ligação inicial, de maneira que não houve problema nenhum relativamente ao uso do tempo, e de maneira que estas questões técnicas têm que ser resolvidas também na hora, e naturalmente que deixamos prolongar propositadamente o tempo. E agradeço a intervenção da ANDAEP e passava, porque já temos condições, tivemos com dificuldades de ligação com a Associação Nacional dos Diretores de Escolas, que se fazem representar por Manuel Pereira, Jorge Saleiro e Carlos Louro. Dou as boas-vindas, sejam bem-vindos a esta audição e desde já tem a palavra 10 minutos para sintetizar a vossa intervenção. Estamos em condições de fazer a ligação? Uma questão de vídeo. Pedia-se, se me estiverem a ouvir, para fazerem a ligação do vídeo, estes nossos convidados da ANDE.
Está ligado, não? Bom dia.
Muito bom dia. Estamos a ouvir em termos sonoros, mas falta-nos a imagem. Portanto, ontem ainda houve experimentação relativamente a esta audição, para que nada falhasse. Há um botão que me estão aqui a recordar que deve ser clicado, que é na parte inferior do ecrã, relativamente ao uso do vídeo.
Já está.
Já está? Vamos lá ver se apanhamos a imagem. Já está. Seja bem-vindo. Sempre chegámos lá com paciência, naturalmente. O tempo ainda não contou, de maneira que, a partir deste momento, os senhores representantes da Associação Nacional de Diretores das Escolas têm 10 minutos. Bem-vindos. A palavra é vossa. Tenham a bondade.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia, caros colegas. Eu sou o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares e é nessas condições que aqui estou e aqui estamos hoje. Agradeço desde logo o convite. Peço imensa desculpa porque houve problemas aqui em termos informáticos e em termos de rede. E, portanto, este atraso, enfim, acontece quando nós não temos muita experiência em algumas redes. Mas, enfim, cá estamos. Relativamente ao assunto que, naturalmente, estamos aqui para falar, eu quero dizer que estamos três colegas. Eu, Manuel Pereira, sou diretor do Agrupamento de Escolas de Sinfãs. O Dr. Jorge Saleiro, diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos. E o Dr. Carlos Louro, diretor do Agrupamento de Escolas de Ponta Barca. Sobre esta situação estranha que temos vivido nos últimos 2 meses e meio, enfim, gostaria de fazer uma espécie de ligeira introdução. Naturalmente, fomos a primeira associação, a primeira instituição a pedir o encerramento das escolas. Fizemos-lo por escrito ao Sr. Ministro da Educação logo no dia 9 de março. No dia 10 de março, falámos com a comunicação social e no dia 10 de março foi a primeira página do Jornal Público o nosso pedido insistente de encerramento das escolas. Claro que a situação para nós era desde o início bastante complicada, a pressão dos encarregados de educação e da população em geral, e, enfim, o medo que estava a instalar, dizia-nos que era de bom tom e de bom senso tentar rapidamente, enfim, acomodar as pessoas em casa e enfim, parar o trabalho das escolas para tentar evitar o alargamento da pandemia. Enfim, isso aconteceu no dia 12 e a partir daí, no fim de semana, conseguimos organizar uma escola à distância, um trabalho fantástico por parte das escolas, dos professores, das direções das escolas, que eu acho que é importante relevar aqui, até porque na segunda-feira seguinte e na terça-feira seguinte praticamente todos os alunos estavam a trabalhar já com os encarregados de educação, com os professores respectivos, e enfim, e desde logo também percebemos que havia imensos problemas que teríamos que resolver. Na semana antes do encerramento e prevendo a situação, boa parte das escolas começaram a tentar, junto dos alunos e dos encarregados de educação, saber qual era a real situação das famílias em termos informáticos, se era possível trabalhar à distância, e de modo que na segunda-feira, dia 16, começámos a trabalhar com boa parte dos alunos já on, o que é um trabalho absolutamente extraordinário, que acho que é importante restar aqui. O trabalho foi fácil, temos muitos alunos sem meios informáticos, sem acesso à internet, com acesso à internet muito restritos, muito limitados, o que tem sido uma fortíssima limitação ao nosso trabalho nos últimos tempos. As escolas têm estado a trabalhar de uma forma brutal, a tentar encontrar dadores que possam oferecer computadores, iPads, enfim, uma boa parte das escolas neste momento tem uma grande percentagem dos alunos que não tinham neste momento servidos, o que também é bastante importante restar, e restar também o apoio da comunidade, enfim, das empresas e de muitos civis e pessoas privadas que resolveram-se ter os seus computadores às escolas e nós cedê-los aos alunos. O trabalho com o Ministério da Educação. Enfim, no início, naturalmente percebemos que ninguém foi avisado que esta situação ia acontecer e percebemos alguma desorientação no início que tenha havido por parte da tutela. Mas a desorientação suponho que era geral e, portanto, todos nós, professores, escolas, governo, enfim, não sabíamos o que é que ia acontecer e de alguma forma não tínhamos verdades, até porque as decisões foram sempre tomadas dia a dia, porque nós não sabíamos, ninguém sabia como é que isto iria desenvolver-se. As orientações que vieram para as escolas no início pecavam por alguma falta de clareza, é verdade, e entende-se essa falta de clareza pelo receio do desconhecido. As primeiras orientações em relação à abertura das escolas, e é disso que estamos a falar a seguir, de facto, também pecaram por falta de clareza. As primeiras leituras de 14 foi que os alunos 11º e 12º ano voltariam à escola e só não iriam assistir às aulas de Educação Física e Religião Moral, o que seria para nós um enorme contrassenso. Houve sempre uma enorme abertura por parte do Ministério da Educação, e devo restar isto em abono da verdade, que nos foi ouvindo, diariamente falávamos, diariamente trocávamos impressões. Enfim, todos os titulares do Ministério da Educação, Estado, Ministro da Educação, cederam-nos os seus contactos pessoais e de imediato, em qualquer circunstância, durante o dia ou durante a noite, estiveram sempre disponíveis para nos ouvir. E foi desse contacto constante e permanente, que também tenho que restar aqui, também é bom da verdade, que de alguma forma algumas coisas foram sendo alteradas ao longo do percurso e chegámos à solução final, que é a solução que neste momento todos nós temos de abertura das escolas. Enfim, é verdade que fomos pressionando, fomos conversando, fomos trocando opiniões e da troca de opiniões foi sempre possível encontrar soluções mais ajustadas. Devo dizer também que, pela primeira vez, e as escolas sentiram que tinham autonomia que normalmente não tinham, não têm, e portanto é verdade que esta autonomia nos foi entregue ou conquistámo-la informalmente, não houve qualquer despacho em relação a isso, mas a verdade é que todos nós nos sentimos, diretores de escolas, com a autonomia necessária para poder tomar decisões importantes, tendo em conta a realidade da comunidade educativa onde estão instalados. E isto é um fator extremamente importante que deve ser uma das lições deste tempo de pandemia, e porque vale a pena confiar na direção das escolas, vale a pena acreditar que nós somos capazes de encontrar soluções, não temos o hábito de deitar problemas em cima de problemas, temos o hábito de encontrar soluções para os problemas e de não nos focarmos muito nos problemas. E, portanto, de facto, o Ministério da Educação, em muitos anos, confiou em absoluto no trabalho das escolas e as escolas souberam dar a resposta certa, atempada, e encontrar a solução certa para a sua comunidade educativa e para os seus alunos. A abertura das escolas no dia 18 foi um processo que naturalmente implicou um desafio muito grande para as escolas, para os encarregados de educação e para os alunos. A pandemia do medo é a pandemia mais grave neste momento do país atravessa, enfim, a económica e a sanitária também, mas o medo, de alguma forma, trava o passo a toda a gente. E percebíamos que os encarregados de educação tivessem receio dos seus filhos voltarem à escola, até porque, eu digo isto algumas vezes, o maior bem que as famílias têm, a maior riqueza que as famílias têm, não a vão entregar ao banco, entregam às escolas. E, nesse sentido, nós percebemos que somos fiéis depositários do maior bem que as famílias têm. E tínhamos que garantir, todas as condições necessárias para que os alunos voltassem às escolas com a máxima da segurança possível. Os alunos, os professores e os assistentes operacionais. Precisamos de garantir aos encarregados de educação que os seus filhos estão bem entregues e estão seguros. Enfim, ninguém está seguro, tanto que aparece em lado nenhum nem em casa. Mas, enfim, foi este o grande desafio. Dissemos publicamente muitas vezes que em nenhuma circunstância, nenhum diretor assumiria a responsabilidade de abrir uma escola se não estivessem garantidas as condições de higiene e segurança para os seus alunos. Isto era um desafio que fomos dizendo à comunicação social, à comunidade em geral, e que continuámos a subscrever. No dia em que sentimos que não temos as condições mínimas, naturalmente avisaremos a tutela, avisaremos o encarregado de educação e deixaremos de assumir a responsabilidade da estada dos alunos na escola. Tem sido um grande desafio. Honestamente, achamos que as escolas cresceram bastante. Não temos a escola que queremos à distância, mas temos a escola possível. E este tempo não foi um tempo perdido, não está a ser um tempo perdido. Estamos a ganhar áreas que normalmente não tínhamos capacidade de ganhar. E este desafio com alunos encarregados de educação tem sido um grande desafio que, de alguma forma, faz que a escola cresça, que o trabalho das pessoas seja mais respeitado, que a educação seja mais respeitada também. E, enfim, e tenho a certeza que a escola futuro, usando estes meios, ou outros, ou usando estes e outros, vai ser diferente daquela que temos. Enfim, tenho que restar também aqui o papel importante que as pessoas têm desenvolvido, com muitas dificuldades, porque o tempo da escola não é o tempo da casa. As horas que se passam em casa não podem ser as mesmas horas que se passam na escola, porque em casa há um acumular de outras obrigações para os professores. E este desafio, este enorme desafio de continuar a ser professores à distância, está a ser cumprido. E, de alguma forma, é importante, neste espaço, que é o espaço novo do país, a Assembleia da República, é importante registar o papel fantástico que os professores e as escolas têm feito neste tempo. Eu passava a palavra aqui ao meu colega Carlos Louro e depois ao João Salles, se fosse possível.
Muito bom dia a todos os presentes e, de forma muito, muito breve, para respeitar o tempo e a participação de todos, gostava de aduzir às declarações do colega e amigo Manuel Pereira algumas breves notas. E começaria por uma questão que me parece que nós devemos ter sempre presente quando estamos a abordar esta temática do regresso ao ensino presencial. É que se o processo que estamos a viver é confuso e incerto, como não o há de ser o processo do retorno à escola de alunos professores? É que hoje em dia a única garantia que nós temos naquilo que estamos a fazer é que todas as dimensões da vida humana estão condicionadas a uma única necessidade básica, que é a necessidade de garantir a saúde de todos. E neste contexto, a escola, neste processo longo, em 2 meses e meio, conseguiu reinventar-se e reorganizar-se. A escola deu uma resposta que, penso eu, e esta é uma opinião pessoal que tenho sido partilhada aqui no seio da associação, a escola deu uma resposta que provavelmente a sociedade não estaria à espera. A escola deu uma resposta de que é um serviço com qualidade, é um serviço que merece ser mais respeitado e os seus profissionais merecem ver as suas profissões mais valorizadas. É um processo tremendo.
Lembrava o tempo de intervenção, está bem? Já passámos os 10 minutos para sintetizar, se fizer o favor. Tenha a bondade.
Obrigado, então. Tenham todos presente só uma coisa. Em 2 meses e meio, a escola fez 3 arranques de ano. E nesses 3 arranques de ano, esse plano de ensino à distância, regresso do 11º e 12º ano e agora o regresso da educação pré-escolar, o que a escola necessita é de clarividência e de informações e interpretações claras das orientações que estão chegando. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo.
Obrigado, senhores diretores, muito obrigado pelo vosso contributo, naturalmente. E na sequência dos tempos da audição, agora cabe a palavra aos representantes da CONFAP, Confederação Nacional da Associação de Pais, a quem eu saúdo presencialmente. Tenha a bondade.
Então, muito bom dia, mais uma vez, com muita cara nova. Aliás, eu acho que a cara mais velha cá está sou eu e mais um ou outro deputado. E visto que aqui a Casa da Democracia tanto ouve a CONFAP como ouve qualquer pessoa que queira, então nós vamos tomar uma posição escrita e depois eu falo sobre o tema. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, excelentíssimos Srs. Deputados, a CONFAP é parceira social na educação desde 97 e a única confederação representante de associações de pais com legitimidade democrática. Abrange todo o território nacional com milhares de associadas entre as associações e federações parentais. Cumpre, de acordo com os seus estatutos, a missão de congregar os interesses dos pais encarregados de educação na realização dos objetivos da educação no ensino público, particular ou cooperativo, bem como apoiar, dinamizar, congregar e representar, a nível nacional e internacional, as associações e federações propondo-se designadamente defender os interesses morais, culturais, físicos e dos educandos, intervir no estudo e resolução de problemas respeitantes à educação e juventude, pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes, participar na definição de uma política de educação e juventude, intervir como parceiro social junto dos órgãos de soberania, autarquias, autoridades e de outras instituições, de modo a possibilitar e facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos pais encarregados de educação. Fomentar a colaboração efetiva entre todos os intervenientes no processo educativo com finalidades convergentes ou complementares, salvaguardando a independência em relação a quaisquer organizações nacionais, estrangeiras ou internacionais. Intervindo junto dos pais e encarregados de educação, dirigentes das associações, representantes nos conselhos gerais e de turma das escolas, representamos centenas de milhares de pais e encarregados de educação. Para tal, cumprimos o requisito essencial de uma instituição democrática, a sua eleição. E um cumprimento das normas estatutárias e legais de que destaca a realização anual de Assembleias Gerais de apresentação de relatório e atividades e contas e enviamos os nossos relatórios para o Tribunal de Contas e para o Ministério da Educação. Cumulativamente, realizamos trimestralmente os Conselhos Gerais com as reuniões das federações do movimento associativo parental, reunimos pelo menos uma vez por mês os órgãos sociais da CONFAP. Assim, ao recebermos a convocatória para esta audiência por parte do Sr. Presidente desta Comissão, ficámos perplexos, visto na proposta, texto em anexo ao e-mail da convocação do PSD, só constar, e bem, a CONFAP, para aqui estar em representação dos pais. Depois verifica-se no texto da mesma estar uma outra suposta confederação, da qual desconhecemos a sua legitimidade e mesmo legalidade. Não se questiona a liberdade da sua existência, apenas e só a legitimidade democrática, sobretudo aqui na Casa da Democracia Representativa. Não entendemos por isso esta convocatória pela desconsideração da legitimidade democrática e representativa. Diga-se que a Comissão é livre de ouvir quem bem entender, sendo que mães e pais encarregados de educação têm mais de 1.300.000, com igual direito de serem ouvidos enquanto cidadãos. Pelo exposto, entendemos que a Comissão a que Vossa Excelência preside não pode deixar de cumprir o dever de garantir e respeitar a legitimidade institucional que tem representatividade democrática. Eu depois entrego o documento. Quanto ao tema, aliás, falando mais um bocadinho mais sobre este tema, portanto, nós não somos contra ninguém. As pessoas têm que ter legalidade no que estão a fazer. E estar a confundir alhos com bugalhos não dá. Nós já falamos, sabemos que dá jeito a muita gente ter esta imagem de dualidade. Não há dualidades. Pelo menos que a gente sabe e que nos comprova. É fácil. Façam lições, façam isto tudo. Portanto, isto é uma tomada de posição da CONFAP. Sempre virmos cá para sermos comparados com o que não é comparável, não vale a pena. Não vale a pena. E depois do que ouvimos falar os seus diretores das escolas, os pais não fizeram nada. Nada. Os pais foram para casa, sentaram-se, viram os seus filhos e não fizeram nada. Portanto, parece que nós, os pais e a CONFAP em particular, nada fez para que acontecesse um sucesso. Nada fez. Portanto, os pais não reuniram todos os dias com o Secretário de Estado, todos os dias. Não reuniram todos os dias até à 1:30 da manhã. Não fizeram documentos com a ANDE, um documento escrito. Não fizeram nada. Depois de que ouvimos os diretores da escola, ficámos um bocadinho perplexos. Porque parece que os pais nada contribuíram para o sucesso que está a ser esta pandemia na educação. Portanto, como tal,
e agora em jeito não sarcástico, mas real, os pais tiveram desde a primeira hora, da primeira linha, e a CONFAP, em cima de tudo, desde a primeira linha, na linha da frente. Todas as quintas-feiras fazemos um live que chega a mais de 40 mil pessoas. Fizemos um inquérito aos encarregados de educação que chegou a 10 mil pessoas, nos quais, se qual era a intenção, se tinha ou não tinha, que os seus educandos voltassem outra vez ao ensino presencial. Os pais e os encarregados de educação, felizmente, foram, conjuntamente com os professores, e aqui não diferenciando, com as escolas e com os municípios, os da linha da frente, para que situações bastante críticas de alunos que não tinham capacidades técnicas nem capacidades logísticas, que conseguissem ter o ensino à distância e agora o ensino presencial. Nós temos que agradecer aqui algumas pessoas que desde o primeiro minuto estiveram connosco. Claramente, o Dr. Filipe Limba, o Dr. Manuel Pereira, sempre connosco. Nós tivemos horas e horas através de agora, porque a pandemia trouxe algumas evidências. Pelos vistos, nós estamos muito mais perto do que alguma vez imaginávamos. Portanto, e todas estas ferramentas dos Zooms e tudo mais faz com que as pessoas se aproximem muito, não fisicamente, mas aproximem-se em termos de soluções. E nós tivemos sempre soluções para os problemas, não problemas para as soluções. E, portanto, é muito importante percebermos que há um ruído de fundo para que as coisas não estejam bem. Elas não estão 100% bem, mas estão o que é possível. E os pais que tiveram, e cada vez vão ter mais a coragem de deixar os seus filhos ir às escolas, porque havia esse medo que os alunos não entrassem por dentro da escola na segunda-feira, e eles entraram por dentro da escola. E pelo que se sabe, claro que se calhar algum será contaminado. Mas como será contaminado quem vai ao supermercado, quem vai à praia, quem vai a todos os lados? Porque é que as escolas já eram o local mais seguro para os nossos filhos. Já eram. E agora são muito mais seguros, porque se há sítio que, sempre dissemos isso, se há sítio que é seguro, é a escola. Nós fizemos tudo. Aqui a parte política da questão, fizemos tudo para pressionar quem pode decidir que as direções das escolas tivessem a sua autonomia plena. Aliás, não é preciso inventar, está tudo escrito, é só executar o que está escrito. E temos muito orgulho nas direções das escolas que tudo fizeram para que tudo acontecesse, porque também há algumas que tudo fizeram para que nada acontecesse. Mas isso, nós somos aquilo que somos, e somos, há uns que vão sempre no caminho correto e há outros que, pronto, que pensam que é melhor não fazer nada, porque aquele ditado, já não me lembro o que eu disse, tudo se deve fazer para que nada aconteça, para que tudo fique de igual, aliás, e tanto a CONFAP, que claramente é a nível nacional. Nós temos pais e associações em todo lado, estamos a reunir uma vez por semana por Zoom, penso que é Zoom, uma vez por semana, com todo o país. Estamos na linha da frente. Portanto, parece-me, no mínimo, deselegante a parte da direção da escola não ter nunca referido que os pais também foram importantes. Pelos vistos, as escolas são muito importantes se não tiverem lá dentro os alunos. Portanto, se este binómio é feito e nós temos essa responsabilidade de conseguir que ele seja feito, e temos provas reais no terreno que as coisas estão a seguir, e estão a seguir dentro daquilo que é o possível. Portanto, temos muito orgulho de todos os diretores desde o primeiro minuto que estiveram ali na frente e que tudo fizeram para que acontecesse. Como temos muito orgulho em todos os pais que tiveram trabalhos loucos, não apareceram na comunicação social nem na televisão, porque todos nós sabemos que há aqui uma propensão para aquilo que é trágico. E como as coisas começaram dentro da normalidade, como não há tragédia, não há notícia. Portanto, parece que só na tragédia é que temos direito de que há notícias. Portanto, quero aqui saudar todos os pais que, sem fazerem uso disso e sem aparecerem na comunicação social nas primeiras páginas, tudo fizeram para que tudo corra bem e para que tudo esteja a correr bem. E estamos aqui todos a tentar e a trabalhar já para que em setembro seja um sucesso o regresso do possível regresso à escola, porque nós não sabemos o que acontecerá a partir de amanhã ou a partir depois de amanhã. Sabemos é que é uma hipocrisia, e nós temos feito isso, de fazer com que, dizer com que não sejam seguras as escolas, quando depois vamos ao supermercado, andamos nos transportes públicos, e aí, se há sítio menos seguro do que as escolas, não existe. Portanto, esta tomada de posição eu vou entregar à mesa, e depois o resto, eu na segunda parte falaremos, porque, logicamente, a Assembleia ouve quem quer. É bom ouvir, é quem é legal para ouvir quem é legal. Obrigado.
Muito bem, tomamos boa nota da informação que nos trouxe. Como é óbvio, não vamos aqui estabelecer debate, porque estamos numa audição. Quero, no entanto, em nome da mesa, dizer que nós não temos nenhum crivo relativamente às intenções e aos pedidos dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD apresentou um conjunto de entidades que foram validadas por esta mesma comissão, e de maneira que são as instituições que aqui estão. Mas eu, porque já tinham anunciado este propósito, a 8ª Comissão também me deu ao cuidado de estabelecer se em alguma altura da história houve envolvimento e colaboração entre as instituições e aquelas que aqui estão presentes. E eu lembro que no âmbito da audição do grupo de trabalho de número de alunos por turma, já houve um trabalho conjunto também, em 1 de fevereiro de 2017. Portanto, era só esta nota que eu trazia. No entanto, nós vamos passar, porque estamos numa audição, naturalmente, mas este pormenor, em termos de esclarecimento, também era importante, e queria, desde já, saudar e dar a palavra ao representante do Conselho das Escolas, Eduardo Lemos. Não sei se está em condições para poder participar na audição. Seja bem-vindo. Muito bem. Tenho a palavra, lembro só que 10 minutos para nos dar as informações que entendo por pertinentes. Muito obrigado. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, saúdo todos os presentes e, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, queria, deputado Firmino Marques, queria agradecer, em nome do Conselho das Escolas, o convite para estar presente nesta audição parlamentar. Bom, eu gostava de iniciar a minha intervenção chamando a atenção para o facto de parte do conteúdo do requerimento que deu origem a esta audição, digamos, se encontrar algo datado e ultrapassado no tempo. Pois, de facto, a atualização dos planos de contingência, a entrega à escola dos equipamentos de proteção individual, as dúvidas e até alguma confusão em torno das disciplinas com aulas presenciais. E até a apreensão e a preocupação que havia com a retoma das atividades presenciais, podemos dizer, ou acho eu, que são preocupações já que estão já no passado, digamos, e que não se colocam hoje com a acuidade que se colocavam há 10 dias atrás. Na verdade, muito graças ao trabalho das escolas e dos seus profissionais, claro, ao empenho dos alunos e, como disse o anterior o representante das associações de pais, também graças ao apoio das associações de pais e de associações e empresas que, mais não fosse, ofereceram aos alunos muitas condições para poderem ter aulas à distância. Neste momento em que foram já retomadas as aulas presenciais, penso que, para além de devermos, temos até essa obrigação de olhar para as medidas políticas e técnicas que foram tomadas até ao momento, que antecederam, digamos, esta retoma das aulas, eu convém olharmos também para os problemas que poderemos vir a ter num futuro muito próximo, nomeadamente a partir de setembro, quando se iniciarem as aulas. Sobre o passado recente, sobre as últimas semanas, eu direi que houve um primeiro momento, sei lá, anterior a 13 de abril de 2020, quando foi publicado o Decreto-Lei 14-G, em que eu considero que a ação educativa e as medidas políticas e técnicas tomadas foram bastante positivas, mesmo que não tivesse sido possível garantir a todos os alunos os meios e equipamentos necessários para aceder às aulas remotas, às sessões síncronas. Mesmo que isso não tivesse acontecido, parece-me que foi foram medidas positivas, porque num tão curto espaço de tempo, parece-me que seria difícil fazer-se melhor. Eu acho que o grande problema que tivemos aí, nós passámos armas e bagagens de um ensino presencial, planificado e planeado para ser presencial, para um ensino à distância, este ensino com aspas, mas mesmo assim a única quebra, digamos, a única falha, se pode dizer, foi não podermos ter garantido a todos as condições para aceder. Mas, como digo, era difícil fazer melhor. Mesmo no dia 9 de abril, se não estou em erro, quando o Sr. Primeiro-Ministro, na mesma reunião do Conselho de Ministros, e o Sr. Primeiro-Ministro admitiu a hipótese de que haver aulas presenciais, as mesmas seriam limitadas às 22 disciplinas que são sujeitas a exame para acesso ao ensino superior, mesmo nessa altura, percebia-se que as aulas a retomarem seriam de forma faseada, haveria prudência e, digamos, seria uma retoma lenta e limitada e com muitas cautelas de aulas presenciais. Mesmo até 9 de abril, quando o Sr. Primeiro-Ministro de alguma forma anuncia pela primeira vez a possibilidade de se retomarem as aulas, percebe-se que há aí muitas cautelas. E eu diria que há um segundo momento, a partir da publicação do Decreto-Lei 14-G 2020, em 13 de abril, portanto, e depois algumas orientações emanadas do Ministério da Educação que se seguiram. E esse momento, considero, a partir dessa altura, que houve um momento menos positivo, digamos, no que concerne, por exemplo, à comunicação com as escolas e com as comunidades educativas. Acho que também não foi muito positiva, não foi muito positivo, não houve uma boa definição de medidas políticas e técnicas a implementar para o regresso às aulas presenciais. Acho que também se descurou um pouco a defesa da equidade, como explicarei já de seguida. Por exemplo, no que toca à comunicação com as escolas e com a comunidade educativa, penso que falta o poder de síntese e clareza na comunicação. Já os colegas que me antecederam, penso que o Manuel Pereira falou nisso. Algumas orientações e algumas informações chegaram às escolas nem sequer datadas, nem sequer assinadas. Acho que é um bocado, mesmo em tempo de pandemia, acho que não se deveria descurar esse pormenor, com preâmbulos extensíssimos, disposições vagas e até pouco claras, diria, que obrigaram, como também já foi dito, os próprios secretários de Estado a vir a terreiro, digamos assim, esclarecer aquilo que seriam esclarecimentos. Algumas medidas tomadas parece-me que também ajudaram a criar um clima de indefinição nas escolas, para não dizer até de confusão, enfim, e de alguma preocupação nas comunidades. Dou-lhe a título de exemplo a obrigação de os alunos frequentarem aulas presenciais em disciplinas nas quais não há exame. Portanto, os pais e a comunidade tinham ouvido dizer que as aulas presenciais só ocorreriam nas disciplinas em que houvesse exame nacional e depois, afinal, há aulas presenciais em disciplinas em que não há exame. Como, por exemplo, é o caso dos alunos do primeiro e segundo ano, do segundo e terceiro ano dos cursos de dupla certificação, nomeadamente dos cursos profissionais. Por exemplo, o caso de alguma língua estrangeira em que não há exame e os alunos, e todos os alunos do 11º ano terão de frequentar as respectivas aulas presenciais. Portanto, esta indefinição, houve aqui um pouca clareza, eu até diria alguns avanços e recusos, enfim, que criaram, que não foram muito positivos. Eu acho que o aspecto que eu acho que não tem sido muito abordado e que acho que se reveste alguma gravidade, prende-se com a falta de equidade de algumas medidas implementadas e que, do meu ponto de vista, ajudarão a cavar mais profundamente as desigualdades dos alunos perante os exames nacionais e que já foram agravadas pelo facto de os termos em ensino à distância, digamos assim. Eu acho que era precisamente isso que se devia tentar evitar, era o aprofundar das desigualdades e manter-se uma certa equidade, o sistema deveria assegurar uma certa equidade. Eu falo, por exemplo, no facto de o Ministério da Educação não ter estabelecido a mesma regra de distribuição da carga horária de cada disciplina para todas as escolas do país, permitindo, por exemplo, que ao abrigo de uma alegada autonomia, o Manuel Pereira fala na autonomia, eu não a vejo muito bem, mas enfim, mas ao abrigo dessa autonomia, as escolas pudessem optar de acordo com o número de alunos por turma, de acordo com o número de turmas que frequentam a escola e de acordo com a dimensão das instalações, pudessem optar, dizia eu, por aulas presenciais com a carga, com a totalidade da carga horária ou com aulas com apenas 50% da carga horária de cada disciplina. Portanto, é óbvio que desta medida resultará que no final do ano letivo, perante os mesmos exames nacionais, haverá alunos que neste terceiro período terão o dobro das horas de aula que os seus colegas. Eu acho que isto foi foi uma medida errada, profundamente errada, e que espero não tenha consequência, ou que as consequências não sejam graves como, ou tão graves como poderiam não ser se tivesse estabelecido a mesma carga horária para todas as escolas do país, independentemente da dimensão das turmas ou das instalações. Eu diria que estes foram os aspectos que, do meu ponto de vista, merecem alguma crítica que é necessário estudar e analisar para se corrigirem no futuro. Eu acho que, quanto agora ao futuro próximo, é preciso. Eu não fizemos uma reflexão profunda sobre isto, mas há algumas reflexões que gostava já de deixar aqui. Em que data se deve iniciar o ano letivo, sabendo nós que o espaço temporal entre o termo do presente ano letivo e o início do próximo se encurtou? Será que é adequado iniciarmos o ano letivo em meados de setembro, como é habitual, por exemplo? Eu acho que talvez seja de ponderar isto. De que forma e durante quanto tempo se dedicarão as escolas à recuperação das aprendizagens não efetuadas ou não adquiridas no presente ano letivo? Isto também tem que ser considerado. Qual a dimensão das turmas, por exemplo, se mantiver a necessidade de distanciamento social? É óbvio que as turmas não poderão ter esta dimensão, ou tendo esta dimensão, é óbvio que a carga horária de cada disciplina terá que ser diminuída, de forma a podermos desdobrar turmas. Quer dizer, será que é necessário terem a totalidade das disciplinas? Enfim, e os bares e refeitórios e os serviços de apoio funcionarão? Em que termos e em condições? Por exemplo, como garantir o ensino à distância do próximo ano letivo sem dotar todos os alunos do equipamento e meios necessários para acesso à internet e para terem, digamos, sessões síncronas com uma boa rede? Como compaginar e organizar horários de professores e fazer a gestão de horários de professores à distância e trabalho em casa, por exemplo? Quer dizer, qual o plano de ação se...
Agradeço, possa concluir que o tempo está-se a esgotar ou já esgotou.
Seria muito breve. Qual, por exemplo, o plano de ação se houver um foco de infecção em alguma escola? São várias questões que poderiam ser colocadas. Eu sei, temos consciência que a pandemia surgiu de rompante e que não houve tempo de resposta. Eu acho até, já falámos isso no Conselho, seria difícil fazer melhor, muito melhor do que isto. E, portanto, é necessário, são estas questões que é necessário ter em consideração a muito breve trecho. Obrigado a todos.
Compreensão, a questão das tecnologias também tem este problema, podemos perder-nos no tempo, mas nós não queremos de forma nenhuma tirar a raiz do pensamento daquilo que se está a expressar. De maneira que agradeço a intervenção do Conselho de Escolas e agora vamos ouvir a Confederação Independente de Pais e Encarregados de Educação e o seu representante António Pinheiro. Está-nos a ouvir?
Sim, bom dia.
Muito bom dia, já estamos com a imagem, seja bem-vindo. A palavra é da CNIPA, então, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, das senhoras deputadas e dos senhores deputados dos grupos parlamentares presentes, dos senhores diretores e entidade de congénero, apresentamos as nossas saudações associativas. A CNIPA agradece a oportunidade de poder estar presente nesta audição, manifestando aquelas que são as preocupações e as angústias dos pais e encarregados de educação que não têm voz e que não se revêem na outra congénere, porque a outra congénere, por visto, gosta muito do regime de partido único, e, portanto, existem alguns pais encarregados de educação que não se revêem nessa congénere e dentro dessa congénere não têm voz. Mas, por outro lado, partilhar também das alegrias e dos sucessos desses mesmos pais encarregados de educação, principalmente nestes dias de incerteza que todos estamos a viver. Mas não, eu não vou comentar, não vamos tecer quaisquer comentários às palavras proferidas por outra congénere, porque já que falamos de provérbios, há um provérbio que diz que enquanto os cães ladram, a caravana passa. Não nos compete a nós julgar a pertinência ou não destas audições, mas parece-nos que esta audição poderia ter tido um maior impacto se tivesse sido realizada na semana passada. Em devido tempo, a CNIP recomendou o adiamento do regresso às aulas presenciais, o adiamento dos exames nacionais e, consequentemente, o adiamento das fases de candidatura ao ensino superior, mesmo que essas opções implicassem o adiamento do início do próximo ano letivo 2021. São tempos de incerteza estes que estamos a viver, e a incerteza gera dúvidas, gera desconfianças, cria angústia e destabiliza. Como tal, perante a incerteza, aconselho ao senso comum que se deem passos firmes, mas seguros, não tomando decisões precipitadas que colocam os nossos educandos em situações de risco. A CNIP, no entanto, enaltece o esforço hercúleo e o trabalho desenvolvidos pelas escolas, pelos diretores dos agrupamentos, pelo pessoal docente, pelo pessoal não docente, pelas autarquias, é importante referir também, durante estes dois meses e meio e principalmente a partir do dia 5 de maio, para garantir que este retorno às aulas presenciais pudesse decorrer sem sobressaltos e com alguma estabilidade. No entanto, não podemos deixar de condenar a postura adotada pelo Ministério da Educação ao aplicar a política do tudo ou nada. Vivemos um cenário que se pode assemelhar a um cenário de guerra, e na guerra não se abandonam os soldados no campo de batalha. Mas aquilo que o Ministério da Educação fez foi abandonar os alunos no campo de batalha, ao impor de forma subreptícia a obrigatoriedade de aulas presenciais, retirando a possibilidade de continuar com aulas online. As orientações que foram enviadas para as escolas não são lei, e na lei não está referida a obrigatoriedade do tudo ou nada. Aproveitamos esta oportunidade também para chamar a atenção da situação em que foram colocados aqueles alunos que estão fora da escolaridade obrigatória e que não completaram o ensino secundário, mas que antes da suspensão das atividades letivas tinham autorização para frequentar aulas presenciais das disciplinas em atraso e estavam inclusivamente a assistir às aulas online. De um dia para o outro foram também estes alunos abandonados sozinhos no campo de batalha, não podendo neste momento assistir às aulas presenciais nem tendo possibilidade de assistir às aulas online. De referir também que há ainda alunos que não puderam regressar à escola por falta de transportes. Pelo tudo isto, nos parece que este regresso às aulas configura uma situação de clara desigualdade. É do conhecimento público que o Ministério da Educação trabalha com estatísticas, pelo que, atendendo a todos os problemas que estão a ser vivenciados nestes 5 dias de retorno às aulas presenciais, desde segunda-feira, recomendamos que todas as pessoas que têm reclamações a fazer as dirijam à direção das escolas através dos mecanismos que a lei coloca à sua disposição. E uma vez que falamos de estatísticas, seria interessante para nós todos conhecermos quantos alunos faltaram às aulas desde segunda-feira. Qual o número de alunos que estão sem aulas presenciais porque não têm professor? Sendo do conhecimento público as dificuldades que as escolas enfrentam na contratação de docentes e na contratação de pessoal, quando serão colocados professores em falta cujo processo de recrutamento está a decorrer? São números que desconhecemos e que seria importante de todo conhecermos. Ainda no âmbito deste retorno às aulas presenciais, gostaríamos de referir o regresso às disciplinas de exame, quer o façam, quer não, a frequência obrigatória do tudo ou nada, a organização dos horários e as medidas obrigatórias de segurança. Os problemas começam logo nas disciplinas, umas de exame e presenciais, outras de não exame e presenciais, mas de frequência obrigatória face à chantagem, e as coitadinhas das disciplinas não exame e não presenciais. Os alunos, os nossos alunos do 11º e do 12º ano, são obrigados a lidar com tudo isto. Gerir estes horários é muito difícil para alunos que se debatem com esta realidade e se preparam para exame. Além disto, têm o tempo semanal contado e acresce o tempo de viagem, casa, escola, casa. Aulas presenciais, trabalhos para as ditas, trajeto, aulas não presenciais e trabalhos para as ditas. Um hibridismo difícil de gerir numa preparação para exame. Consideramos que é desumano. Em relação às medidas obrigatórias de segurança, constatamos algumas situações de risco. Na maior parte dos casos, os alunos não estão a 1,5 metros de distância uns dos outros. A separação das carteiras está a 0,5 metro do aluno da frente. Dá uma falsa sensação de segurança. Coisa interessante, não há troca de papéis entre professores, entre professor e alunos. Não há aproximação entre professores, entre professor e alunos. Como é que os alunos mostram os seus trabalhos? Através das plataformas? Tiram fotografia e enviam para o professor? Qual a diferença com as aulas assíncronas? Outra situação grave, a gestão dos desinfetantes. Cada escola é responsável pela mistura que coloca nos distribuidores. Portanto, a solução é diluída em água e isso não é controlado por ninguém. Nunca se tem a certeza se a mistura está nas proporções corretas ou se haverá um princípio de controlo de despesas, como já foi referido aqui pelo senhor deputado do PSD, hein, que poderá divergir de escola para escola de modo a fazer render os recursos desinfetantes. Dá que pensar, não? E que dizer da escola do Conselho de Oeiras, e que foi notícia na terça-feira na comunicação social também, em que uma funcionária da escola foi diagnosticada com Covid-19. A escola foi informada do facto, mas as aulas encontram-se a decorrer, sendo do desconhecimento público que foi feito a todos aqueles que tiveram contacto com esta funcionária. Apesar dos tempos de incerteza que nos encontramos a viver, consideramos que esta situação pandémica pode e deve constituir uma janela de oportunidades para o futuro, de forma a estarmos preparados se e quando uma situação idêntica a esta voltar a ocorrer. Para isso, teremos de repensar o ano letivo 2020-2021, para que este possa decorrer sem sobressaltos e com toda a normalidade. Por agora, terminamos a nossa intervenção. Estamos confiantes na nossa escola pública, temos confiança nas nossas escolas, nos nossos pais e encarregados de educação, nos nossos alunos, mas receamos que decisões precipitadas e tomadas à luz de conceitos económicos e sociais possam, de alguma forma, comprometer o bom caminho percorrido até agora. Os números dos próximos dias ditarão o nosso futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Saudações associativas.
Muito obrigado, ACNIP. E agora vamos dar sequência a um conjunto de intervenções dos grupos parlamentares. E, portanto, esta fase vai iniciar-se com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Palmira Maciel. Lembro que são 5 minutos da intervenção. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os senhores representantes das instituições, o Sr. Dr. Eduardo Lemos, Presidente do Conselho de Escolas, o Sr. Representante da CNIP, o Sr. Dr. Filinto Lima e David Sousa, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escola, o Sr. José Gonçalves, membro do Conselho Executivo da CONFAP, o Sr. Dr. Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes de Escolas, e o Sr. Dr. Carlos Louro. Queria também, por isso queria cumprimentá-los e desde já agradecer o contributo dado nesta sua primeira intervenção. O PSD apresentou um requerimento para ouvir nesta comissão um conjunto de representantes das associações de diretores de agrupamentos de escolas, associações de pais e encarregados de educação, a propósito das medidas tomadas pelo Governo no regresso às aulas presenciais dos alunos do 11º e 12º ano, colocando uma série de questões que nos pareceram logo exageradas e, pelo que aqui foi dito, e de uma forma geral, se confirma. Mas eu queria, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enaltecer o excelente trabalho desenvolvido por toda a comunidade educativa, pelos alunos, professores, pais e encarregados de educação, pessoal não docente, pela sua enorme capacidade de adaptação à excepcionalidade que o país vive, e todos têm sido incansáveis. Todos são imprescindíveis no sucesso do ensino à distância e agora no novo regresso às atividades letivas presenciais e sempre na vida das nossas escolas. O nosso muito obrigada. Desde o encerramento das atividades letivas presenciais, que o Governo definiu em tempo recorde um conjunto de medidas, orientações e acompanhamento para que a educação continuasse a ser uma verdadeira prioridade para todos. Neste processo é justo realçar o trabalho mesmo de todos, dos órgãos, da gestão da escola, que tiveram que organizar tudo, os professores que reinventaram a escola e adaptaram com grande profissionalismo e sentido de missão ao ensino à distância sem deixar nenhum aluno para trás. Quantas histórias ouvimos de professores que fazem tudo para contactar com os seus alunos. Aos assistentes operacionais que garantem o bom funcionamento das escolas, agora no acolhimento e sempre. Aos alunos que fazem agora um trabalho mais autónomo, que mesmo sem a presença dos seus amiguinhos, continuam a trabalhar, aos pais que de um momento para o outro foram confrontados com nobres desafios na conciliação entre a vida profissional e familiar. O trabalho incansável das autarquias locais. Toda a vida, o que nos traz aqui é a retoma das atividades letivas presenciais a partir do dia 18 de maio. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a decisão do Governo de abertura das escolas foi ponderada, foi pensada, bem informada e, como aqui dito e elogiado, bem partilhada, assente na garantia de que todas as medidas de segurança eram tomadas para não colocar ninguém em risco. O resultado é inequívoco. O regresso às aulas de uma maioria muito expressiva de alunos, professores e pessoal não docente é a prova de confiança dada pelas medidas do Governo. Então vejamos quais foram essas medidas. Há ações de sensibilização e demonstração da higiene das escolas, numa parceria com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e as Forças Armadas. A aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras cirúrgicas, luvas, aventais, viseiras, o gel, para todos os alunos, professores e pessoal não docente. A distribuição deste material a todas as escolas do ensino secundário, que contou com a ajuda do Exército e, como vimos aqui em alguns casos, pelos municípios. Foram enviadas orientações para que os diretores dos agrupamentos, relativamente ao regresso das aulas, para todas as escolas se pudessem preparar. Está a ser levado a efeito em rotatividade o desfazamento do horário, cumprindo com as recomendações sanitárias da Direção-Geral de Saúde e das orientações enviadas pela tutela às escolas. O Governo, no respeito pelas suas decisões e de cada família, assume a justificação da falta quando a ausência do aluno seja motivada por opção do encarregado de educação. Os profissionais que pertencem ao grupo de risco foram devidamente protegidos perante a apresentação de uma declaração médica. Os secretários de Estado reuniram com todos os diretores das escolas em videoconferência e esclareceram as dúvidas que foram colocadas. Foi aqui já várias vezes elogiado esse diálogo. Em conclusão, e contrariamente ao PSD, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo confia nas escolas e nos seus profissionais e em toda a comunidade educativa para garantirem o funcionamento em segurança das atividades letivas no respeito pelas orientações e normas emanadas. Neste momento, e depois de ouvir os vossos anseios e preocupações, mas também os vossos elogios, que serão para nós muito importantes, estamos empenhados em terminar da melhor forma o ano letivo.
Para concluir.
Mas, obrigada, Sr. Presidente, irei concluir. Mas muito focado já no início do próximo ano, embora com as incertezas deste tempo tão diferente. Sei que vos preocupa também esta preparação do próximo ano letivo e gostava de continuar a saber a vossa opinião sobre a conjugação do ensino presencial com o ensino à distância. Devemos ver a educação como promotora da igualdade, inclusiva e para todos. Concluindo. Essa é uma marca do Partido Socialista. De que forma pode a escola ser mais atrativa e mais inclusiva? Agradecendo mais uma vez os vossos contributos, aguardamos a vossa segunda parte. Muito obrigada a todos.
Só peço que compreensão e a todos os outros relativamente ao uso do tempo. Sabemos que não é fácil, obviamente, mas também não podemos cortar a raiz ao pensamento, como diz o cantor. Tenho um pedido para o uso da palavra antes de passar a palavra ao grupo parlamentar que se segue. Para que é?
Sr. Presidente, é para pedir um esquecimento para contrariar uma afirmação que a senhora deputada fez, quando se refere que, ao contrário do PSD, portanto, o PSD não desvirtua o trabalho que quer professores, quer autarquias, quer...
Ok.
Direções têm efeito. Aliás, eu afirmei isso na minha intervenção.
Faz uma nota depois dessa mesma intervenção e dessa expressão que utilizou no momento próprio. Eu agora passava a palavra ao grupo parlamentar que segue na ordem das intervenções. É o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e a senhora deputada e vice-presidente da mesa também. Joana Mortágua, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os dirigentes das associações que estão presentes. É importante este momento. Queria também pedir desculpa porque eu não sei se será possível ficar até ao até ao final da audição tentarei, mas se não for, está tudo a ser gravado e, portanto, o trabalho à distância também é a nossa nova realidade. Eu queria começar precisamente pelo ensino à distância, porque acho que há uma diferença e ela foi feita pelos dirigentes que aqui falaram, e é uma boa expressão dizer que é preciso distinguir entre ensino à distância e ensino de emergência. Porque é isso que nós temos ouvido por parte de professores, por parte de alunos e por parte das famílias. Esta é uma solução que tem estado a ser implantada pelas escolas com um enorme esforço, com muito mérito dos professores, com muito mérito de alunos, com muito mérito das famílias, o que não faz dela um sucesso. Porque nós não podemos afirmar que há um sucesso do ensino à distância quando sabemos que ele deixa para trás muitas crianças e muitas famílias. E, portanto, não querer ver os problemas do ensino e da educação e não querer perceber que esses problemas existem independentemente da vontade, do esforço e do mérito dos seus participantes. São problemas que decorrem das circunstâncias e que decorrem do facto de não haver nenhum método de ensino à distância nestas circunstâncias que possa ser considerado um sucesso. Não querer ver esses problemas leva-nos a depois ter uma dificuldade enorme em conseguir para os conseguir corrigir. Não há muitos estudos sobre aquilo que está a acontecer, somos contemporâneos da nossa realidade, mas a Marktest fez um inquérito a meio de abril em que 60% das famílias afirmavam não estarem preparadas para o ensino à distância. E quando foram dividir as razões, proporcionalmente a maior razão era a falta de material, mas logo a seguir vinham a falta de conhecimento das famílias e a falta de disponibilidade das famílias. E eu acho que ligar o sucesso do ensino à distância à possibilidade de distribuição de material informático é o maior erro que eu sei que nenhum de nós comete, mas seria um grande erro para o sistema, porque grande parte das desigualdades do ensino à distância partem precisamente do facto das famílias não terem as mesmas condições e das crianças estarem encerradas nos seus contextos sociais que não são iguais. E, portanto, em relação à equidade e à igualdade, independentemente dos esforços que foram feitos, não é possível garanti-los em pleno nos métodos de ensino à distância, por todas as razões que nós já conhecemos. E o que eu perguntava aos senhores dirigentes é qual é a dimensão dessa desigualdade, que consequências é que acham que pode ter, se, do ponto de vista da avaliação, se corremos ou não o risco, e não houve orientações, do nosso ponto de vista, claras do Ministério sobre isto, se corremos ou não o risco de ficarem crianças para trás na classificação ou de haver crianças que ficam prejudicadas na avaliação final do ano pelo facto de não terem condições materiais ou não para beneficiar de todas as possibilidades que o ensino à distância levanta, porque é verdade que o ensino à distância pode ser um sucesso para alguns dos alunos, aqueles que à partida também têm condições prévias para o sucesso escolar no ensino presencial. O problema é que os outros estão muito mais prejudicados do que no ensino presencial, porque ficam sem um conjunto de recursos. A segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o regresso às aulas. Não sobre as questões logísticas, nem vou aqui pôr-me a discutir a quantas escolas é que as Forças Armadas foram, que são bem menos do que aquelas que foram anunciadas pelo Ministério, mas nós também não temos reporte de dramático de falta de material, isso tem acontecido e, portanto, não é a logística sanitária que me preocupa, é a pedagogia. Do nosso ponto de vista, este regresso às aulas centrado nos exames aproxima a escola de um centro de explicações, que para nós está longe de ser o papel social e o papel constitucional que a escola tem atribuído e, portanto, este regresso às aulas tem de ser feito, mas devia ser centrado nos ciclos de ensino e na população escolar que tem mais dificuldade e que tem maiores problemas para ficar em casa. No entanto, a escolha foi pela manutenção dos exames e isso para nós tem um risco, como disse o professor Lemos, tem um risco de desigualdade no acesso ao ensino superior. Para nós parece-nos absolutamente preocupante que a escola não tenha dado orientações claras sobre o direito dos alunos que não podem ir às aulas e não podem, seja porque estão doentes ou podem ficar doentes, seja porque as famílias não têm essa segurança e neste momento nós não podemos obrigar as famílias a correrem esse risco e, portanto, esses alunos que não podem ir às aulas ou que as famílias querem minimizar o risco e querem que eles vão a uma aula em que vão fazer exame, mas não vão à outra aula que estão obrigados, haver uma orientação das escolas escolas de que ou vão a todas ou estão chumbados por faltas, haver um recuo do próprio Governo que tinha dito em decreto, o Primeiro-Ministro tinha anunciado que não ia haver faltas neste período e de repente sai um despacho...
É só a tempo, Sr. Deputado.
E termino. Sai um despacho que, como todas as orientações, e disse muito bem, é verdade, muitas delas não estão assinadas nem estão datadas, e portanto sai um despacho a contrariar um decreto de lei a dizer que afinal as faltas podem ser, podem dar para chumbar, podem dar direito a chumbos, e tudo isto se transforma numa névoa em relação às famílias, que estão obviamente assustadas, e desse ponto de vista queria só perguntar que condições de igualdade é que existem, se acham que há que recursos é que são necessários para o início do ano letivo, e uma última nota para dizer que a autonomia é importante, mas a autonomia também tem costas largas, e portanto está a ser deixada às escolas muita coisa que era da responsabilidade da tutela pedagógica do Ministério, enquanto que a autonomia devia existir, que é das escolas utilizarem os seus recursos financeiros como bem entendem, sobretudo aqueles agora que decorrem da alteração da despesa que existe, essa autonomia não tem existido e devia existir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu mais uma vez agradeço a compreensão dos Srs. Deputados no uso do tempo para sermos rigorosos e estabelecermos a equidade que, neste caso, temos que saber estabelecer. Íamos agora à primeira participante por videoconferência e representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que está, penso eu, estou a inferir e a deduzir, está no Porto. Sra. Deputada Ana Mesquita, seja bem-vinda. Ora, cá está. Tenho a palavra e volto a lembrar, são 5 minutos, eu diria impiedosos 5 minutos, que às vezes são muito, muito curtos, mas tenha a palavra então e seja bem-vinda, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que me estejam a ouvir em condições. Eu gostaria de começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os representantes das várias entidades hoje aqui ouvidas. Nós temos muitas preocupações que gostaríamos de partilhar. Uma delas passa necessariamente pelo respeito pelas condições de igualdade, tendo em conta, e isto é mais do que reconhecido, a enorme diferença dos meios de cada aluno. Seja ao nível dos equipamentos que detém, quer ao nível do acesso à internet, quer ao nível, enfim, toda uma série de ferramentas, até ao nível dos pais terem, naturalmente, formações diferenciadas e muitas vezes não conseguirem dar o apoio de igual forma aos filhos. E há aqui questões que não foram ultrapassadas de todo, apesar do esforço grande que houve por parte das comunidades educativas, mas a verdade é que muitos alunos passaram este período todo e não tiveram acesso aos meios, ou passaram o tempo a dividi-los entre os irmãos, que eventualmente também andam na escola, com os pais que eventualmente estão em teletrabalho, enfim, nada disto acabou por ser possível de resolver face à situação que é extraordinária. Preocupa-nos também o que é que, ao nível da inclusão, está a acontecer. Até que ponto foi possível garantir ou não o contacto com todos os alunos com necessidades especiais? A forma como a inclusão acaba por ser garantida e as ferramentas que vão ser mobilizadas no concreto para que não se percam estes alunos e que de facto não fiquem abandonados à sua sorte, tendo em conta a especial situação de fragilidade que muitos deles têm, e que, em termos sociais, há de agravar-se até tendo em conta o contexto geral de despedimentos e redução de salários e tudo mais. E, portanto, é uma preocupação que temos, preocupação que se alarga a toda a gente no que concerne àquilo que é a recuperação e a consolidação das aprendizagens. Esta é uma situação também que gostaríamos de perceber como é que está diagnosticada por parte das várias entidades, como é que se deve processar, o que é que está a ser feito nesta altura e o que está a ser pensado para o futuro. Depois, outra questão que nos preocupa muito são as condições de trabalho de todos os trabalhadores da escola pública, porque a verdade é que antes desta crise ou deste surto epidemiológico já tínhamos falta de professores numa série de grupos, falta de auxiliares em muitíssimas escolas de norte a sul do país, falta de administrativos, de técnicos especializados e, portanto, este problema não se resolveu ainda agora, apesar de haver aqui um compasso de esperem em termos de algumas atividades presenciais, a verdade é que, por exemplo, ao nível da desinfecção dos espaços, isto é uma questão que se coloca, não é? Porque vai ser mais uma sobrecarga em cima de trabalhadores, nomeadamente os auxiliares, que já estão extremamente desgastados e que faltam. E, portanto, como é que as entidades também caracterizam ou como é que analisam esta situação e se não deveria aqui haver também um investimento urgente para que haja todas as condições que forneçam a confiança também aos pais para que o regresso às aulas possa decorrer dentro da normalidade possível, com todos os meios necessários. Depois, há aqui uma situação que nos preocupa, que são os impactos ao nível da saúde mental de toda a comunidade escolar. Isso também não deveria haver uma atenção particular ao reforço de meios, nomeadamente psicólogos, nas escolas, porque há aqui uma série de situações da vida passada em confinamento que também devem, quanto a nós, ser tidas em causa. Temos muitas dúvidas em relação, peço imensa desculpa, tenho aqui um júnior a aparecer, em relação ao número de professores abarcados por circunstâncias, isto é, teletrabalho é muito difícil.
Descontamos.
O número de professores abarcados por circunstâncias que são impeditivas do regresso às aulas presenciais. Esta é uma situação que nos preocupa bastante, bem como outras questões muito práticas de funcionamento. Peço imensa desculpa. Isto é muito difícil, Vasco. Olha, desculpa lá, filho. Tens que esperar. Isto é um bocadinho difícil manter a linha de raciocínio nestas condições, mas eu vou tentar. Gostaríamos ainda também de levantar o que são as dificuldades de funcionamento dos espaços comuns, nomeadamente dos bares, das cantinas, dos ginásios e dos próprios distanciamentos que já aqui hoje foram referidos dentro das salas de aula. É uma situação que nos deixa com bastantes apreensões. Sim, filho. Porque naturalmente depois traz dificuldades acrescidas naquilo que é a gestão do espaço escolar e da vida nas escolas. E vou terminar mesmo, porque eu vou ter que dar aqui uma atenção muito rápida, portanto, ao meu filho. A questão que nos também deixa algumas preocupações a questão dos procedimentos a seguir quando há uma detecção de um caso positivo e este caso que aconteceu esta semana em Oeiras, creio que não é fazer disto um tornado ou um furacão, mas deve dar-nos elementos de reflexão importantes sobre aquilo que é preciso acautelar e o que é preciso fazer para garantir que tudo corre bem, que não há mais contágios e que a tal confiança que nós falávamos do regresso em condições de segurança para todos possa ser feito nestas condições que estamos hoje a viver. E muito agradeço bem. mais uma vez as minhas desculpas aqui
muito
por
obrigado.
Estas interrupções.
A Ana Mesquita, a senhora deputada, trouxe-nos o país real e as condições de confinamento, é mesmo assim. A vida é assim, também temos a família, naturalmente, e parte do tempo foi usado pelo, penso que é o Vasco, e foi bem usado, porque nos trouxe também a percepção do mundo real e desta questão, deste problema que nos afeta a todos e que alterou o nosso modo de vida, de maneira que está justificado o uso do tempo. Eu passava à segunda intervenção também em videoconferência, penso que é mais a Sul, embora seja uma pessoa de norte. Vai intervir a senhora deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa, a quem eu saúdo desde já. Seja bem-vinda. Muito bem, só lembro o uso do tempo, 5 minutos, senhora deputada, a partir deste momento a palavra é da senhora deputada, seja bem-vinda. Há uma questão sonora ainda, a impedir que esteja de corpo inteiro, como se costuma dizer, com imagem e com som.
Agora já conseguiu?
Já, senhora deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Não começámos a contar ainda o tempo. A palavra da senhora deputada, tenha a bondade.
Muito bem, muito bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, a todas as entidades convidadas, aos senhores e senhores deputados e também ao Vasco. A todos desejo um bom dia. Agradeço os contributos já já entretanto esplanados, e gostava, portanto, como já muita coisa foi dita, de me centrar em algumas questões mais particulares e concretas, quer do tempo que estamos a viver agora, já com aulas presenciais, quer da programação do ano letivo que se segue. Em relação ao que estamos a viver agora e concretamente ao regresso às aulas do 11º e 12º ano, tem chegado ao grupo parlamentar várias queixas de vários pais a propósito de uma dificuldade muito grande de conciliação, sobretudo fora das grandes cidades, uma grande dificuldade de conciliação dos horários dos transportes com os horários presenciais. Um dos exemplos tem que ver com o facto, por exemplo, passa-se em Santarém, um jovem que sai de casa às 8h30, porque é a única caminhonete que tem, chegando à escola, perto da escola, às 9h30, mas depois as aulas só começam às 11 nos dias ou à 1 em outros, e ele nem sequer tem sítio onde aguardar em segurança, e a mesma situação se repete ao final do dia. E, portanto, parece-me, a minha ver, e gostava de ouvir aqui a opinião, quer dos senhores diretores, quer dos representantes dos pais, parece-me haver aqui um problema de conciliação entre a rede de transportes, que, enfim, que já, para o qual já tinha sido alertado, e a conjugação dos horários. Este problema traz outros, por arrasto, que têm que ver também, em parte, com aquilo que a senhora deputada Joana Mortágua já falou, que tem que ver com a decisão de marcação de faltas. Um outro caso que nos chegava ao grupo parlamentar dizia que um destes jovens terminava as aulas presenciais por volta das 5 da tarde, mas às 5h30 tem aulas online e não consegue, uma vez que a distância é grande, não consegue chegar a casa a tempo. Resulta que nas aulas online tem falta e nas aulas presenciais, no limite, poderia ter a falta justificada. E, portanto, há aqui algumas incongruências que eu acho que têm que ser dirimidas, não sei se ainda em tempo útil, mas seguramente para a frente, se houver a manutenção de qualquer formato de ensino à distância. Também gostava, a propósito disto, de perguntar aos senhores diretores, agora concretamente, se foi complicada a conjugação de ou alteração para o regime presencial quando já tinham começado o terceiro período num regime à distância. Isto porquê? Porque também recebemos algumas, enfim, alguns comentários, não diria queixas, mas alguns comentários quanto à dificuldade que causou a mudança a meio do período na conjugação dos horários dos professores do secundário com os professores que também dão aulas no terceiro ciclo e com a respectiva alteração que isso provocou também nos horários que já estavam estabilizados para as famílias com alunos até ao 9º ano. E, portanto, se isto causou algum tipo de perturbação. E para terminar este bloco, ligando com esta questão, também o tema da autonomia. Vários diretores contactaram o CDS também para dizer que em muitas escolas o ensino à distância estava a funcionar bem. E como se diz, na gíria, a equipa vencedora não se mexe, e estando a funcionar bem, eles teriam preferido um regime em que a sua autonomia fosse mais atuante e, portanto, pudessem manter o ensino à distância e apenas alguns momentos presenciais, eventualmente para o esclarecimento de dúvidas ou alguma realização de trabalhos que requeressem, de facto, a presença dos alunos. E, portanto, perguntava também aos senhores diretores se a autonomia aqui foi bem tratada ou se poderia ter tido uma latitude maior. Finalmente, sobre o próximo ano letivo, duas perguntas muito rápidas. Já ouvimos declarações do Sr. Ministro da Educação a dizer que se perspectiva, pelo menos como um plano possível, o ensino em sistema de e-learning, semi-presencial, semi-à distância, e eu perguntava se, como é que encaram esta possibilidade e se todas estas dificuldades que vou aqui referindo, e ainda a maior de todas, que é a mitigação das desigualdades entre alunos, se tudo isto se pode perspectivar melhor num cenário deste tipo. E mesmo para terminar, também ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro falar sobre a transição digital em pleno já para o próximo ano letivo, atribuindo um computador ou equivalente a todos os alunos, e eu perguntava se já houve algum trabalho preparatório com o Ministério da Educação sobre esta matéria e qual seria a data limite para programar um ano letivo a manter-se a abertura em setembro com estas alterações, não só o sistema de ensino misto, mas sobretudo a transição digital, se é que ela vai de facto acontecer, como de facto o Sr. Ministro se comprometeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela precisão no uso do tempo também. Muito obrigado. E vamos à terceira intervenção por videoconferência. É vez agora do Grupo Parlamentar do PAN e da Sra. Deputada, a quem eu sou desde já, Bebiana Cunha, que nos vai falar desde o Porto, penso eu. Sra. Deputada, seja bem-vinda. A palavra é da Sra. Deputada. Volto a lembrar, 5 minutos. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, da parte do PAN gostaríamos de cumprimentar todos os presentes, agradecer os contributos que cá vieram trazer. De facto, o PAN sempre considerou que este não deveria ser um ano perdido, considerávamos até que, se necessário fosse, se deveria adiar o calendário de exames, ajustar o ano letivo às questões sanitárias. Insistimos bastante na importância de se manter o ensino à distância, mas com condições de equilíbrio entre a vida familiar e laboral. Apresentamos várias propostas nesse sentido, porque de facto esta é a realidade de todos nós. O que aqui nos foi transmitido pelo Governo relativamente à possibilidade de adiar é que temos, não podemos esquecer, a possibilidade de uma segunda vaga em setembro e por isso não seria viável adiar os exames ou ajustar o calendário nesse sentido. O PAN considera que neste momento deve servir para uma reflexão. Já há várias questões que são trazidas, que foram levantadas também ao longo das várias intervenções, nomeadamente as oportunidades de transição digital, as desigualdades sociais flagrantes, os conteúdos programáticos extensíssimos, a falta de equipamentos informáticos e acesso à rede, a necessidade de reforço das equipas multidisciplinares e até o modelo de acesso ao ensino superior que temos, completamente dependente de exames de décimas, entre outras que obviamente podemos trazer para esta reflexão. Da parte do PAN, entendemos que houve algumas injustiças neste processo, a título de exemplo, a impossibilidade dos estudantes internos fazerem a melhoria de nota de ensino secundário, sobre a qual o PAN apresentou uma proposta que viu chumbada. Mas o Ministro da Educação, decorrente desta má decisão, quer auditar as notas derivado de um problema que criou. Para o PAN, se algo auditar, seriam os processos. Mas, enfim, acima de tudo, a verdade é que nesta fase assistimos a uma resiliência brutal por parte dos professores, alunos, famílias que prontamente se adaptaram, e falar de comunidades educativas é para nós a palavra-chave neste processo. Tem sido claramente um momento de união entre as comunidades educativas e esse é um ganho substancial. Este novo contexto forçou a mudanças estruturais, como todos sabemos. Num curtíssimo período de tempo foi feito um trabalho fantástico, com um esforço acrescido nas adaptações exigidas. Mas por outro lado, as desigualdades sociais, as necessidades da educação inclusiva ficaram bem mais evidenciadas. Naquilo que diz respeito às desigualdades de acesso a equipamentos informáticos e à rede, temos defendido que o Governo deveria já ter iniciado esta resposta este ano letivo, em articulação com a CIMA, áreas metropolitanas, câmaras municipais, e não empurrar com a barriga para o próximo ano letivo. E que esta garantia de transição digital também seja uma oportunidade para rever equipamentos informáticos e acesso à rede nos próprios equipamentos educativos, pois nas várias visitas que temos feito às escolas para este país fora, essas necessidades são inegáveis. Tem-nos, aliás, sido dito que é o principal motivo para os alunos que optam por não ir, não terem a possibilidade de assistir à distância. E temos tido conhecimento, quer por várias reuniões com várias entidades, quer por notícias veiculadas, que muitos problemas foram de facto resolvidos graças à iniciativa e proatividade de toda uma comunidade escolar, e nesse âmbito queremos deixar também aqui bem claro o nosso reconhecimento por todo esse trabalho e dedicação. Entendemos que a decisão de encerramento foi fundamental na altura, atempada, mas neste retorno nem sempre o Ministério da Educação acompanhou e apoiou de forma eficaz a comunidade escolar. Exemplo disso foi o envio tardio das orientações para as escolas, diretrizes pouco claras, e que tornou necessário que os secretários de Estado andassem aqui a fazer esses esclarecimentos adicionais. Ainda não sabemos quantas pessoas faltam nas escolas, quantos alunos não estão aí. Aproveitamos então para fazer um leque de perguntas genéricas, são 5 questões muito breves. Portanto, que necessidades consideram mais prementes ainda por resolver nesta fase? Se consideram que o Ministério da Educação auscultou efetivamente os representantes das várias entidades em relação às necessidades, sabendo que foi mais reduzida a carga horária neste período de confinamento, nem todos os alunos tiveram de igual forma acesso a meios e equipamentos digitais, como é que o início do próximo ano letivo terá que garantir, como é que isto pode acontecer para garantir garantir que estas desigualdades são de facto colmatadas, garantirmos as melhores oportunidades para todos. Existe uma disciplina que tem trazido preocupação para os docentes e que é a disciplina de educação física. Sabemos que esta não é uma disciplina menor, num período até de maior confinamento, o desenvolvimento, manutenção de hábitos de atividade física e saudáveis e são muito importantes. Noutros países tem havido um aumento desta atividade nas escolas para minimizar o impacto negativo do confinamento e gostávamos de saber qual a vossa opinião especificamente sobre a disciplina de educação física neste contexto. Ainda, para concluir, orientações da DGS não contemplam a questão da medida da temperatura. Um infecciologista, António Silva Graça, tem referido que isto não é indispensável, pode ser feito em casa.
Para concluir, então.
Salvaguardando, mas estando salvaguardada aqui a questão da proteção de dados, que não veria que isto fosse um problema a ser feito nas escolas, qual é a vossa posição sobre isso? E terminaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado pela compreensão, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Agradeço a intervenção. E vamos passar àquilo que poderíamos designar de segunda ronda de intervenção das instituições convidadas. Houve um reajuste na ordem das intervenções. Eu só para recordar que é com o acordo de todas as instituições, eu diria que têm 10 minutos para a conclusão desta fase de audição à ANDE, à ANDAEP, Conselho de Escolas, CONFAP e CNIP.
Eu penso ter com 3 minutos.
Exatamente. Antes de entrarem, portanto, nesta ordem de intervenções, o grupo parlamentar requerente tem direito, como enunciado no início, a 3 minutos, e eu vou devolver a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Cláudia André, a quem, com justiça, deve, a partir deste momento, intervir. Tenha a bondade, Sra. Deputada. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, convidados, muito obrigada. Em nome do PSD, agradeço a presença de todos e de todas as prestações que nos ajudam aqui a entender a reabertura das escolas. Percebemos hoje que as nossas preocupações foram justificadas, uma vez que os planos e as melhorias dos mesmos que o Ministério da Educação apresentou foram resultado do contributo de todos os professores, das escolas, dos pais, das autarquias, dos alunos. O mérito do Ministério foi o de saber ouvir e depois saber exigir o que resultou desta auscultação. É uma atitude inteligente, reconhecemos, mas além disto, lamentamos, mas todos os resultados obtidos confirmamos hoje aqui uma vez mais que se devem aos professores, aos diretores, aos não docentes, aos pais, aos alunos e muito, mas mesmo muito, ao investimento das autarquias. Sem elas, estes resultados teriam sido devastadores. É evidente. Aliás, tudo o que implica reforço de verbas por parte do Ministério da Educação não acontece por este, mas sim sempre por outros, autarquias, empresas e outros. Daí o esforço das questões do PSD e daí vou reforçar mais algumas questões que aqui o deputado António Cunha colocou. Por isso pergunto às entidades, quem agradeço uma vez mais a sua presença. As escolas viram o valor do seu duodécimo reforçado para fazer face às necessidades decorrentes das condicionantes presentes ou as próximas, as futuras? Houve ou haverá reforço de verbas na ação social para auxiliar os alunos mais necessitados e socialmente mais desprotegidos? Pergunto ainda, em que condições decorre o ensino e os apoios dados aos alunos integrados nos centros de apoio à aprendizagem e quais os apoios dados às suas famílias? A outra questão que tenho é se há plano, ou qual é este plano a existir, para integrar os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar que chegam pela primeira vez às escolas. E, por fim, voltamos a perguntar, além das muitas vezes que já perguntámos e ainda não obtivemos respostas, quantos equipamentos o Ministério da Educação adquiriu e que tenham efetivamente chegado às escolas e que tenham efetivamente sido distribuídos aos alunos com origem no Ministério da Educação? E, a não ter existido, se existem procedimentos ou orientações às escolas para a aquisição dos equipamentos de informática necessários a resolver o problema que até agora foi resolvido principalmente por empresas e autarquias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo uso parcimonioso do tempo. Ficamos aquém alguns segundos do tempo a que tinha direito. E de maneira como já anunciada a ordem de intervenção para a conclusão desta audição das instituições convidadas, eu chamava desde já os representantes da ANDE, Associação Nacional dos Diretores da Escola. O Sr. Diretor tenha a bondade, penso que é o Sr. Diretor Manuel Pereira. Seja bem-vindo. Muito bem, há uma questão sonora ainda. Ora bem, veja então, vamos ver se o temos de corpo inteiro. Imagem e som. Penso que sim. Ainda não. Deixa eu tenho a palavra.
Já é possível ouvir-me?
Seja bem-vindo, já o ouvimos.
Muito obrigado. Aqui fala Jorge Saleiro, sou vice-presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Saúdo na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Educação, todos os seus deputados e senhoras deputadas, e naturalmente também uma saudação muito especial a todas as outras entidades presentes. Esta pandemia colocou-nos numa situação que já foi sobejamente explicitada por todos os participantes. Gostava, no entanto, de salientar que nesta altura de retoma somos colocados, de resto, como toda a sociedade, numa harmonização muito delicada da retoma da atividade normal, tanto quanto possível, e a promoção da nossa atividade que é normal, neste caso, de promoção do sucesso escolar dos nossos alunos. E se inicialmente a situação, portanto, no processo de retoma das aulas presenciais, se marcou por alguma indefinição quanto às disciplinas envolvidas, após essa clarificação, ficou claro para as escolas como tinham que proceder e assim fizeram. Penso que uma questão que não ficou, se calhar, tão vincada é a difícil harmonização das condições de trabalho, principalmente naquilo que se refere aos horários dos docentes. Os docentes que regressam ao trabalho não são docentes que têm exclusividade das turmas e das disciplinas envolvidas e, portanto, têm outras turmas, outros níveis de ensino e conciliar estas duas realidades novamente num processo que teve que ser muito rápido para implementar, cria dificuldades acrescidas e é uma preocupação que nós temos as condições de trabalho dos docentes. Também este processo foi marcado por algo que também já se tinha percebido antes, que é quando é dada autonomia às escolas, as escolas respondem afirmativamente. Isso aconteceu quando foi necessário, da noite para o dia, criar planos de ensino à distância ou de emergência, como preferirem, mas não devemos desvalorizar aquilo que ocorreu e responderam naturalmente também muito afirmativamente nesta altura quando foi necessário fazer a retoma. Se há algo que sobrevém de todos estes processos, tanto do processo de implementação do ensino à distância como da retoma das aulas presenciais, é o empenho de todos os envolvidos. A resposta muito positiva que é dada, não só pelas escolas, pelos diretores naturalmente, mas pelos professores e pelos seus profissionais, mas também, e não quero mais destacar, as famílias e os alunos. Isto revelou uma mobilização e uma maturidade cívica, que não se calcularia possível. De facto, todos os envolvidos estiveram à altura dos desafios e isto não quero mais reforçar. Mas, como já foi sendo dito, temos que começar a pensar no futuro. As escolas têm vários desafios pela frente, têm a organização dos exames, a retoma do pré-escolar e tudo o que pedimos é orientações atempadas. isto antes ainda de termos que preparar o próximo ano letivo. Há pouco falava-se da questão da implementação do Blended Learning. Começa a ficar tarde para, enfim, organizarmos um futuro nesse cenário, para iniciarmos um ano, como seria tipicamente no início de setembro. Portanto, se desejam que a gente avance para esse modelo, nós precisamos de orientações claras, sabendo que, com orientações claras, as escolas darão resposta à altura. Naturalmente, que nos preocupa também, como já disse há pouco, as questões das condições de trabalho dos docentes, a igualdade de acesso de todos os alunos, os meios tecnológicos sejam acessíveis a todos e não quero mais referir que é preciso ter muita atenção ao estado físico e anímico de docentes, alunos, famílias, pessoal não docente, todos os envolvidos. Porque este ano é um ano atípico. Como disse há pouco o meu colega Carlos Louro, já tivemos vários arranques de ano letivo este ano. E vamos ter um ano letivo um pouco anormal em termos de extensão. E por isso, prestem atenção muito a esta questão e eu vou passar já a palavra ao Carlos Louro.
Muito bom dia a todos, mais uma vez, de forma muito telegráfica. Tentar resumir em três pontos aquilo que nos parece que neste momento é urgente fazer. O primeiro, avaliarmos todos as situações menos bem resolvidas para fazer melhor. Temos sentido que isso está a ser feito, é necessário não perder o ímpeto. O segundo, tal como o Jorge Saleiro tinha dito, a necessidade de programar atempadamente. Ainda há muito para concluir deste ano e é urgente começar a pensar já naquilo que vai ser o próximo ano letivo. Terceiro, ao preparar o próximo ano letivo, cuidar de todos os envolvidos. Cuidar de alunos, professores, funcionários, famílias e perceber que neste processo de conjugação de ensino à distância e ensino presencial, muitos dos direitos fundamentais dos envolvidos foram, de alguma forma, tomados por reféns do processo em que estamos envolvidos. É necessário ter presente como no próximo ano vamos programar tudo aquilo que neste momento se fala. E não havendo mais nada a dizer, passava para concluir ao colega Manuel Pereira.
Mais uma vez, obrigado. Enfim, há muitas conclusões que nós podemos tirar deste período tão estranho das nossas vidas e da vida das escolas. Desde logo é que compensa confiar nas escolas e compensa confiar no trabalho que as escolas fazem com os encarregados de educação, com os professores, com as autarquias. De facto, as autarquias têm sido um parceiro fundamental, nomeadamente na disponibilização de recursos para podermos chegar a todos os alunos e não deixar ficar ninguém por trás, que este é o grande desafio da escola pública. Outra grande conclusão que podemos chegar, e se há alguma coisa a aprendermos com este tempo, é que o modelo de acesso ao ensino superior tem que ser alterado com urgência. Não faz sentido nenhum que se passem 3 anos da vida dos jovens, no período mais nobre das suas vidas, a preparar 40 ou 2 ou 3 horas de vida num exame qualquer que lhes permita entrar no curso que pretendem. O período do ensino secundário tem que ser um tempo de aprendizagem fundamental, dos valores éticos, da filosofia, enfim, valores fantásticos e importantes para as vidas de todos, que muitas vezes são descurados com a pressão do acesso ao ensino superior. Portanto, se há alguma coisa que teremos que aprender, é que é preciso com urgência repensar o modelo de acesso ao ensino superior. Depois, estes tempos não têm sido fáceis, há muitas questões que os senhores deputados aqui colocaram e gostaríamos muito de poder, enfim, ter tempo para conversar sobre elas. Desde logo a autonomia, nós não queremos, autonomia, não queremos só ter autonomia nos momentos difíceis, que a própria tutela sente algumas dificuldades em dar todas as respostas, precisamos ter mais autonomia noutras circunstâncias. As escolas são todas diferentes. Não pode haver legislação que tente cobrir o país inteiro. A realidade de uma escola como a minha em Sinfãs não é o mesmo que a realidade de uma escola em Oeiras, em Cascais ou em Forros de Alvodres. Nada disso. É importante perceber que é preciso tratar diferente o que é diferente e igual o que é igual. E nesse sentido, também esta é uma das lições que se pode aprender. Confiar nas escolas, confiar nos órgãos dirigentes, nos professores e nesta relação importante que existe com as famílias. É muito curto prazo, temos algumas preocupações, naturalmente a preparação do próximo ano letivo, todo o tempo é escasso, Sabemos que este não, não tem sido um tempo de diluir as diferenças sociais, infelizmente elas têm-se ampliado e a escola não pretende que elas se ampliem, pretende ser um elemento moderador e tentar garantir a igualdade e a equidade a todos. A igualdade é garantida pela lei e a equidade em grande parte tem que ser garantida por nós ao tentar, enfim, que cada escola, cada aluno tenha o tratamento que merece ou que precisa de acordo com as circunstâncias em que está. Em muito curto prazo temos a preocupação da abertura do ensino pré-escolar. É uma preocupação que os agrupamentos têm neste momento, dada a especificidade muito própria do universo do ensino pré-escolar. Já estamos a tratar disso, já temos as educadoras e os centros escolares e os coordenadores a tratar de organizar as escolas, já estamos a dar formação, foi aquilo que fizemos durante todo este tempo da pandemia, formação a assistentes, formação a educadores também, enfim, estamos a ficar preparados para o novo tempo que chega, mas a verdade é que precisamos voltar a conversar sobre a preparação do próximo ano letivo, as enormes dificuldades que todos temos e a importância que a escola pública sempre teve como elevador social na diluição das dificuldades e das diferenças que existem entre as famílias e as pessoas. Sabemos que normalmente é preciso investir a montante, as escolas não têm todas as soluções, mas as escolas têm uma coisa fantástica, que é uma enorme vontade de trabalhar, uma enorme vontade de colaborar. Estamos sempre do lado da solução, nunca estamos do lado do problema. E é por isso que aqui estamos, num período de cooperação, como sempre temos estado. Deixo uma palavra, e tenho que a dizer publicamente, e não tenho qualquer outro interesse que não seja mesmo dizer isto, tem havido uma enorme colaboração entre a tutela e os diretores nestes últimos tempos. Nem sempre escutaram o que dissemos, mas sempre nos ouviram. E isto é muito importante registar, e também é uma outra lição que fica para o futuro. Se conversarmos mais...
Para concluir então, por favor...
Se a tutela conversar mais connosco, se os pais estiverem mais presentes na escola, provavelmente vamos ter muito mais sucesso. Eu queria concluir mesmo, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos deram, dizer que, por compromissos que anteriormente tínhamos assumido, vamos ter que sair de imediato, agradecer e dizer que estamos disponíveis para participar e colaborar
muito
com
bem.
Vossas Excelências e, enfim, a Assembleia da República, os seus deputados, os grupos parlamentares, precisarem, ou por aqui, ou em termos presenciais, na Assembleia da República. Muito obrigado.
Queria agradecer a participação da Associação Nacional de Diretores de Escolas e os seus diretores, Manuel Pereira, Jorge Saleiro e Carlos Louro, a quem aproveito para saudar de forma especial, porque é meu conterrâneo também. Passávamos agora a palavra, como tinha já dado nota, à ANDAEP e o seu representante, David Sousa, a quem saúdo desde já, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Muito bem-vindo. Tenha a palavra. 10 minutos.
Muito obrigado. Eu vou então, enfim, iniciar aqui, tal como combinado, a segunda parte. E vou começar, como disse há bocadinho, por tentar falar um bocadinho do futuro. E o ponto de partida é uma evidência. E a evidência que todos nós temos neste momento é que a epidemia não acabou. E, por isso, o próximo ano letivo é uma grande incógnita, não é? Face àquilo que será a evolução da situação epidemiológica. Há uma certeza que vamos ouvindo, que é não deverá haver, seguramente, um tratamento ou uma vacina até final do ano e que o perigo de reproduzimento da epidemia é real. É por isso que nós achamos que a retoma das aulas e o lançamento do próximo ano letivo, nos moldes habituais, não vai poder acontecer. As turmas e as aulas não podem funcionar nos mesmos moldes em que funcionaram nos anos anteriores. E daí, repetir aqui um pouco aquilo que já foi dito aqui pelos meus colegas há pouco, é que é necessário e é urgente começar a preparar desde já o próximo ano letivo. E a questão que as escolas estão a colocar neste momento é como é que vai arrancar o ano letivo. Vai arrancar só com aulas presenciais? Vai arrancar só com aulas à distância? Haverá um misto de aulas presenciais, aulas à distância, aulas pela televisão? Portanto, é necessário definir algumas linhas gerais. O Sr. Ministro da Educação já começou a fazê-lo ontem, mas enfim, foi em entrevista, foi num contexto muito particular. Mas é necessário definir estas linhas gerais e deixando depois margem às escolas e deixando autonomia às escolas para elas se organizarem. E sobretudo, dar tempo. Eu acho que não devemos ter pressa de começar. As escolas precisam, como eu disse há bocadinho, passar daquilo que nós consideramos, enfim, esta expressão não era, eu há bocado usei-a, do ensino de emergência, ela é uma expressão do Xavier Aragai, que ele utilizou precisamente para descrever esta situação, mas precisamos passar deste ensino de emergência para um ensino à distância devidamente planeado que vá complementar o ensino presencial e, dizemos nós, as aulas para a televisão, pelo menos para alguns anos, por exemplo. Eu gostaria aqui de fazer um parênteses para dizer que o estudo em casa foi talvez a resposta mais democrática e com qualidade pedagógica que foi dada neste período de confinamento. E talvez fosse de equacionar a forma de utilizar este recurso. Nós sabemos que nesta fase a ajuda, a colaboração da Fundação Carlos de Gulbenkian foi crucial para o financiamento do estudo em casa, mas era muito importante realmente pensar esta e outras formas, porque mais do que haver aqui uma abordagem exclusiva, temos que pensar em complementaridade de respostas. Mas a ideia central é esta: nós não podemos pensar realmente nas turmas e na escola organizada neste contexto que eu falei da mesma forma. Para além disto, há aqui três ou quatro questões que eu acho que era muito importante nós falarmos. A questão que já foi aqui abordada por alguns dos deputados sobre a questão financeira. É preciso reforçar o orçamento das escolas. No nosso caso particular, nós, quando a pandemia começou, fomos fazendo algum investimento no sentido de salvaguardar a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos alunos e portanto, é preciso esse reforço. Para além disso, eu diria que é preciso libertar as verbas, por exemplo, dos saldos entregues ao Tesouro no final de dezembro. Não foi muito dinheiro, mas as escolas são instituições muito que se previnem muito e, portanto, nós guardámos alguns dinheiros que são entregues ao Tesouro e que depois demoram uma eternidade a voltar às escolas. Eles estão-nos a fazer muita falta neste momento. Seria muito importante que a Direção Geral do Orçamento libertasse essas verbas, porque nós precisamos aqui de recursos, designadamente, por exemplo, reforçando o crédito horário das escolas para o ano. Não basta dizer que é preciso ajudar os alunos a recuperar aprendizagens, a reforçar aprendizagens e depois não termos recursos para isso. Há aqui uma outra questão também que nos parece absolutamente essencial. Enfim, a entrega e a devolução dos manuais escolares e a sua desmaterialização. Face às circunstâncias que estamos a viver, nós achamos que nenhum manual escolar emprestado pelo Estado deverá ser entregue, vai ser devolvido, ficando propriedade dos alunos a título excepcional. Ao mesmo tempo, se calhar, esta medida de desmaterialização progressiva dos manuais e de outros materiais escolares tem agora uma oportunidade de ouro para se ingrar, tentando aqui uma integração entre o digital e o físico, portanto, numa visão até mais ecológica e sustentável. E sobretudo, como falou há bocado o meu colega Filipe, a quem passaria a palavra, temos que poupar recursos naturais, mas acima de tudo salvaguardar a saúde dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Eu, da minha parte, vou terminar e quero agradecer a oportunidade e desejar muita saúde a todos. Muito obrigado.
Agradecemos. Tenha bondade, pode usar a palavra.
Muito bem. Um dado que eu queria aqui trazer é a função social que nós estamos a exercer neste momento, nova escola. Reparem, a escola está a acolher alunos, a escola está a alimentar alunos. Ou seja, nós, apesar de estarmos fechados, sobretudo as escolas básicas, não falo das secundárias, estamos com uma função social muito importante que eu queria aqui realçar. Depois também já foi dito que o pré-escolar está a abrir e eu pedia, portanto, à tutela que rapidamente tem que ser esta semana, fizesse chegar às escolas as orientações da Direção-Geral de Saúde. Não temos ainda essas orientações para o nosso pré-escolar, embora, como vos quero dizer, nós estamos a trabalhar nesse sentido, na reabertura do pré-escolar a partir do dia 1 de junho, mas essas orientações são muito importantes. O futuro, importa muito falar de futuro. Eu acho que é uma oportunidade imensa que nós temos neste momento para trazer para a agenda política, que é vossa, e para a agenda mediática, que também pode ser a nossa, o modelo de acesso ao ensino superior. Nós estamos reféns dos exames em relação a 3 anos de aprendizagem, que devia ser de aprendizagem para a vida, mas não é. É uma aprendizagem para aquela hora e meia, para aquelas 2 horas, que é o tempo que dura uma prova de exame. Portanto, acho muito importante trazer à colação esse debate. Depois também o material informático das escolas. Sabemos que o Primeiro-Ministro terá dito que vai dotar os lares dos alunos, com material informático. Saúdo essa medida, mas não se esqueça, por favor, das escolas. As escolas, muitas escolas públicas portuguesas, têm material, como nós sabemos, obsoleto, já ultrapassado, e era muito mau os nossos alunos e professores regressarem à escola em setembro e darem um passo atrás. E nós não queremos isto. Queremos que, de facto, os nossos professores e os nossos alunos, que desenvolveram muito as suas competências digitais, tenham na escola, a partir de setembro, material à altura de as poder usar. E depois também era a altura de falarmos aqui de um equilíbrio entre o digital, o material digital e o material físico. Falo muito dos livros, dos manuais. Os nossos pais queixam-se, e com razão, na minha opinião, que os nossos alunos levam quilos e quilos de material escolar para a escola, nomeadamente em manuais. Se calhar é a oportunidade de agora darmos um salto para os manuais digitais, que, como sabemos, estão no mercado desde 2013. Pedia também um compromisso da parte do Ministério da Economia e Transição Digital em fazer jus à segunda parte do nome que enverga e que raramente assume, transição digital. Isto tendo em conta a promessa do Sr. Primeiro-Ministro em relação a fazer chegar às escolas os computadores, aliás, a casa dos alunos, os computadores, mas também para as escolas. Formação para os professores, muito importante, da área digital. Pedimos mais formação para os nossos professores nessa área. E já agora, que nos querem dar autonomia numa altura que não é das melhores, deem-nos uma autonomia em relação, por exemplo, ao documento que vai sair, que é a organização do ano letivo. Fomentem essa autonomia, por exemplo, em relação ao crédito que teimam em dividir, crédito de gestão e crédito pedagógico. Unifiquem esse crédito e que acreditem que os diretores o saberão usar. Esse documento, famoso ao AL, também deverá ser menos prescritivo. Para terminar, uma palavra aos senhores deputados. Gostei muito daquilo que ouvi, das vossas dúvidas, mas deixem-me dar uma palavra muito especial a uma pessoa que eu não conheço, a não ser das televisões e hoje, ao deputado Firmino Lopes. Eu tenho acompanhado as audições desta comissão. O senhor, eu não conheço, portanto digo isto de coração aberto, o senhor tem muita apetência para o lugar que ocupa, sobretudo estando à frente de uma comissão que eu acho que é muito importante, porque também é a minha comissão, é a Comissão da Educação. Muito obrigado a todos e também obrigado aos parceiros que estão aqui nesta audição.
Muito obrigado. Queria agradecer aos seus diretores da Associação Nacional, diretores de agrupamentos e escolas públicas. Faço-lhe o agradecimento pessoal também. Eu sou Firmino Marques, mas pela apreciação que fez, que é merecida da minha parte. E passávamos então, na sequência das intervenções que estão programadas, ao representante do Conselho de Escolas. Queria agradecer a participação dos anteriores, Filinto Lima e David Sousa, como tenho feito com as outras instituições. E agora, pela parte do Conselho de Escolas, vai falar o seu representante, Eduardo Lemos, a quem dou a palavra. Lembro, 10 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, foram muitas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Vamos cá ver se consigo, de alguma forma, fazer alguma síntese. Bom, a questão das garantias da igualdade digamos, faladas por vários deputados, eu acho que neste caso, como em qualquer outro, o Estado deve tentar estabelecer medidas que combatam as desigualdades e, de alguma forma, promovam a equidade. E, portanto, quer dizer, não é possível o Estado estar a tomar medidas que tornem a igualdade absoluta, mas é possível que as medidas que são implementadas sejam de molde a não agravar a questão da desigualdade e a inequidade, digamos. Eu acho que aquela ideia também que perpassa, já tenho visto digamos, em alguns políticos ou responsáveis, uma ideia panfletária de que o regresso às escolas dos alunos nas disciplinas com o exame nacional torna as escolas um centro de explicações. É óbvio que isso não cola com a realidade. A escola é um centro de tudo. Na escola também são explicações, naturalmente. Mas os alunos são preparados nas disciplinas com o exame nacional. Os alunos adquirem aprendizagens que nada têm a ver com os exames nacionais, quer dizer, agora era irresponsável da parte das escolas e também da parte do governo não preparassem de alguma forma os alunos para ultrapassar uma barreira que têm de ultrapassar no final dos seus anos de escolaridade. E, portanto, eu penso que a decisão foi boa, a decisão política de retoma das aulas neste momento, atenção, pelas disciplinas, pelos alunos que têm de realizar exame nacional e pelas disciplinas de exame nacional, parece-me que foi uma decisão acertada. Já quanto a terem que vir todos os alunos, mesmo aquele que não tem que realizar exames, ou a ter isentado os alunos dos exames para a conclusão das disciplinas, já seria discutível, talvez não seja, era discutível do meu ponto de vista, bastante discutível, mas penso que não é agora o momento de o fazer. Eu acho que os alunos que não estão a ir às aulas, também foi a ser deputado, há alguns deputados que colocaram esta questão, estão a ter apoio, as escolas estão a conceder apoio. Eu até diria que há escolas que estão a conceder apoio àqueles alunos cujos pais não autorizaram que viessem às aulas, por qualquer receio, ou seja, não há uma situação de doença, nem uma situação de perigo, os pais não autorizaram. Eu penso que muito as escolas, os professores, porque já tiveram no passado recente aulas à distância, continuaram com esses apoios e em horas, estão a marcar horas com esses alunos. Eu penso que todos eles, eu diria que em muitas escolas, todos os alunos estão a ter pelo menos uma hora semanal de contacto com o professor, todos os alunos que não vêm à escola, naturalmente. Eu acho que está a ser feito, enfim. Eu acho que também gostaria de dizer que as escolas estão a apoiar os alunos que antigamente se designavam como alunos com necessidades educativas especiais, os que estão adstritos ao Centro de Apoio à Aprendizagem. É claro que é preciso perceber que estão a apoiá-los num momento de dificuldades acrescidas. Nós temos alunos com insuficiência visual e é claro que as aulas síncronas serão aulas apenas em que se ouvirão vozes do professor e dos alunos. Temos alunos surdos, temos aí vários problemas, mas os professores estão a fazer os contactos, os professores, sobretudo agora, nesta altura do ano, os professores dos grupos de educação especial estão a fazer um contacto muito pessoal, diria, pessoal não presencial, mas muito próximo através de telefone, de mail e de plataformas de vídeo que estão a dar apoio a esses alunos. O problema do transporte que foi levantado, Salvador, pela deputada doutora Ana Rita Bessa, é um problema crucial. Eu diria que é um problema crucial e que, do meu ponto de vista, também deveria ter sido mais cuidado no momento inicial. Porquê? Porque é claro que é um problema que diz respeito, uma competência que diz respeito às câmaras municipais, e houve câmaras municipais que fizeram um excelente trabalho, que criaram um circuito de transporte próprios, as próprias empresas, os contratos tinham, as empresas com quem tinham um contrato inicial recusaram-se a manter esse contrato porque o caudal de alunos reduziu imenso, e as câmaras municipais criaram transportes próprios, por exemplo, sem fazer qualquer publicidade da Póvoa de Varzim, fê-lo, e portanto, e era necessário garantir que as câmaras criassem transportes, circuitos próprios, mesmo com o uso de táxi e outro tipo de transporte para ele pegar nos alunos às residências e levá-los ao próximo da residência. Eu acho que esse problema, talvez por não ser um problema direto do Ministério da Educação, eu penso que esse problema foi deixado um pouco, não foi cuidado com a pertinência e com a propriedade que devia ter sido. Mas eu acho que tem que ser resolvido, estará a ser resolvido, e quanto às faltas, penso que os diretores saberão tratar do assunto quando souberem que os alunos se atrasaram por não haver transporte. Claro que as escolas darão uma resposta também a esses alunos. Há uma pergunta curiosa também, penso na deputada, mais que um deputado, que foi, então se o ensino à distância estava a funcionar, porquê que não dar autonomia às escolas para, ou era possível dar autonomia às escolas para decidirem ter mantido essas aulas à distância e os alunos não terem que vir às aulas presenciais? Eu diria que, de facto, era, do ponto de vista pedagógico e educativo, era possível manterem-se esses alunos em aulas à distância, ou seja, haveria, digamos, ganhos pedagógicos e eles não precisariam de vir à escola se fosse, não fosse absolutamente necessário. Todavia, eu penso que isso colide se do ponto de vista pedagógico era possível, eu penso que colide com a intenção política e governativa de retoma, digamos, de desconfinamento e de retoma das atividades. E também concordo com isso. Não seria muito compreensível que o governo, preocupado em que se retomassem as atividades económicas, as relações sociais, deixasse as escolas como que numa redoma e os alunos não viessem pausadamente, faseadamente à escola. Portanto, ou seja, do ponto de vista pedagógico era possível, mas penso que foi a intenção do governo não o permitir, porque senão poderia acontecer que nem todo, que não se fizesse o desconfinamento dos alunos e das escolas. Eu penso que sobre a questão da autonomia dos orçamentos, eu diria que também com numa tirada panfletária, diria que nem um cêntimo chegou às escolas a mais desde que se iniciou a crise, nem para a ação social, nem para os orçamentos da escola. E diria, num tom menos para faltar, digamos assim, diria que, como disse o meu colega David, que, de facto, uma medida importantíssima era o Ministério da Educação atribuir às escolas, libertar às escolas, as verbas que passaram em saldo, quer na ação social escolar, quer nos orçamentos próprios das escolas, que passaram em saldo no início de janeiro. E, portanto, ainda não sabemos quando essas verbas chegarão à escola, nem se chegarão, e cada ano, já onde está há bastante tempo, cada ano chegou mais tarde, não sei porquê, e eu penso que era uma altura ideal para que o Ministério da Educação dar um sinal também do seu esforço e libertar essas verbas para a escola. De facto, eu não conheço nenhum equipamento informático ou nenhum equipamento, digamos, de acesso à internet que tivesse sido entregue pelo Ministério da Educação a nenhuma escola. Penso que não foi feito em nenhum caso, mas e espero que a partir de setembro, como ouvi do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Educação, que a partir de setembro esse problema possa ser resolvido. Não creio que seja resolvido como num piscar de olhos, mas possam ver-se medidas e, de facto, isso a ser resolvido. É claro que as necessidades mais prementes das escolas, não se pode dizer que é esta ou é aquela. Eu diria que é necessário começarmos a perceber que há um plano que contemple a manutenção da pandemia, talvez não em estado grave, mas num estado controlado, e que anteveja aulas, em que termos, se é possível termos todas as aulas presenciais ou parte delas à distância, como é que isso se compagina, o que é que acontece se houver um foco infeccioso. Eu acho que o que nós precisamos neste momento não são coisas, digamos, não há nada de material, mas mais de ideias de começarmos a vislumbrar linhas de ataque a este problema no início de setembro. Eu penso, também termino agora, eu penso que a questão do acesso ao ensino superior, penso que também foi falada por vários intervenientes, eu penso que é sempre possível, até diria, talvez seja desejável, talvez seja um momento para se iniciar um debate destes, mas acho que não neste momento. Quer dizer, não é agora que temos este problema da pandemia, um problema que afeta tudo e toda a sociedade, que nós vamos arranjar uma solução, vamos abordar esta questão e arranjar uma solução milagrosa. Não é possível isso. Seria errado do meu ponto de vista. O modelo de acesso ao ensino superior pode e deve ser enfrentado, talvez até modificado, mas num clima propício a isso e não sob pressão de uma pandemia. Não sei se faltou alguma coisa.
Muito obrigado. Em termos de tempo, foi uso rigoroso do tempo que dispunha. Eu aproveito também para agradecer então a participação, o contributo do Conselho de Escolas, na pessoa do Sr. Eduardo Lemos, a quem agradeço também a presença, e desde já dava de imediato a palavra à outra instituição convidada, a CONFAP, que, através do seu dirigente, Sr. José Gonçalves, tem a palavra 10 minutos.
Então, vamos falar do futuro, que é visto que temos todos no barco da pandemia. O início do ano... Já acabar o ano escolar e tudo estamos a tentar que façamos com a comunidade escolar para que seja o possível fecho do ano escolar. Falando já na alteração que houve ao acesso ao ensino superior este ano. Portanto, a CONFAP tem na sua história, dá pelo menos 10 anos para cá, que têm alertado e que têm dito que o ensino secundário deve ser certificante. Ou seja, deve ser como vai acontecer este ano, que as notas do 12º ano devem ser as notas do 12º ano e a prova de acesso à universidade deve ser uma prova de acesso à universidade. Portanto, se este ano vai acontecer, não vemos exatamente como, tirando o professor Lemos, que sempre foi muito cético, sempre foi defensor dos exames, não vemos razão para voltar outra vez atrás. Razão para estarmos novamente a fazer das escolas nos últimos 3 anos de secundário o tal centro de explicações, que é aquilo que ao fim e ao cabo acontece, que é dar matérias para depois preparar para 2 horas da vida dos educandos. Portanto, há esta oportunidade existiu devido a uma pandemia, devemos agarrar a ela e devemos a concretizar. É lógico que todos nós sabemos que ela não foi mais cedo porque a própria universidade não o quer fazer. Portanto, não está no problema de quem emite, está no problema de quem recebe. Porque isso claramente vai dar aqui muito mais trabalho às universidades, coisa que se calhar, devido ao seu estatuto, e aqui revejo que não há dúvida que esse estatuto já existiu, ainda bem que existiu antigamente, ou seja, em termos virtuais, as universidades sempre tiveram o seu aulas mais ou menos virtuais ou não, devido à sua essência. Aqui, portanto, há ganhos, pensamos nós, de qualidade, em que agora esta aulas à distância fazem com que os alunos, quando chegam à universidade, já estejam muito mais bem preparados para usar as ferramentas digitais. Falando, penso que aí é uma posição nossa de há 10 anos. Portanto, e pela primeira vez, devido a uma pandemia, foi levada em conta essa pretensão dos pais. Porque os pais, alguns, porque nós todos temos várias cores, aliás, aqui há várias organizações, portanto, todos nós temos uma opinião, mas a maioria tem essa opinião. Quanto aos alunos que neste momento estão a frequentar, as indicações que nós temos, e são de todo o país, agora não é de escola a escola, não temos essa informação, aliás, os próprios diretores fugiram a essa informação, é que a esmagadora maioria está neste momento na escola, claramente. Então, nós temos em concelhos como Santarém 95% está na escola, Torres Vedras 95% está na escola, portanto estamos a falar do 11º ano, 12º. Portanto, mas não temos os números porque os diretores também não os têm, também não os validam. E nem sei se o Ministério da Educação os terá, sinceramente. Deduzo que sim, que é a única entidade. Quanto à retoma não da economia, mas da educação. E da educação com a economia. Todos nós desejamos, ou desejaríamos, que este vírus amanhã aparecesse uma cura milagrosa e um medicamento aí aos chineses, ou para que, seja qual for a origem, mas que libertasse este medo que existe, este pânico, que está gradualmente, não sei se é por causa de aproximar o período da praia, mas está gradualmente a aproximar-se de não ser aquele pânico inicial. Porque a primeira ideia era que quem era contaminado morria, depois fomos vendo que não era assim e começámos a perceber que, aliás, a população escolar é aquela que menos índices tem do que, de, não só de contaminação, mas depois de alguma afetação da sua saúde. Seja como for, nós o que prevemos, aliás, o que prevemos não, está na hora, e isso é necessário fazer, tanto pelos diretores das escolas como pelo Ministério da Educação, de um levantamento eficaz do que é necessário para setembro. Sabendo nós que temos que viver com o vírus, e temos que viver com ele e saber nos proteger dele, Temos que, e a vida tem que continuar. Aliás, hoje achei interessante que nós todos falamos das escolas, das distâncias e tudo mais, e depois sem decisões, onde que nos aviões, toda a gente pode ir nos aviões, basta levar máscara. Portanto, se assim é, as escolas têm muito mais do que isso, porque já nos tempos normais, as secretárias tinham X de metros umas das outras. Portanto, já acontecia. Portanto, não há nada que seja de novo. Portanto, há que, claramente, que educar os nossos filhos, e isso está a acontecer pelos próprios pais e até por eles. De certeza absoluta que já se viu aqui um vídeo de uma das crianças que já está no Facebook, que chegou à sua creche, pai, deduz-se com 2 anos, não sei, mas a primeira coisa que ele faz automaticamente é lavar as mãos, portanto, é desinfetar as mãos. Portanto, já começámos a mudar uma geração completamente, e várias gerações. Portanto, nós prevemos isso, nós sempre estivemos, e como iremos estar na linha da frente para que aconteça tudo o possível. Há bocadinho, se eu passar a Mortágua, achou muito forte a palavra sucesso, mas é o sucesso possível. É o sucesso possível. Aqui tenho que dar, portanto, tenho que falar numa pessoa que tem sido, duas pessoas, ou, aliás, os dois que está de Estado, mas na pessoa do João Costa, da Susana Amador e também do Sr. Ministro, que tem estado horas a fio, noites a fio, connosco, na linha da frente, a tentar preparar este reinício do ano escolar do 11º e 12º. Muitas das vezes as pessoas a meterem-nos cunhas para a gente, pelos pais, podermos pedir ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado algumas coisas que eles não tinham coragem de escrever nos documentos. E é interessante depois perceber que só aqui temos percebido, na parte final, houve aqui alguma emenda nas palavras, mas parece que só os professores é que tiveram, só os diretores da escola. Não, fomos todos juntos, fomos mesmo todos juntos, foram mesmo horas. Se houver algum registro em termos informáticos, o registro é fabuloso. Portanto, foram horas e horas e horas de muitas conversas, de muitos lives, muitas horas, e isso fez com que, pelo menos aquilo que estamos a assistir nesta primeira semana, estamos a assistir que, mal ou bem, as coisas estão a ser a sua normalidade dentro da normalidade que é todo este período. Portanto, e aí, claramente, aí uma palavra de obrigado a essas entidades, mesmo não tendo reuniões informais, aquelas reuniões que toda a gente vê e que na televisão não. Foram muito mais importantes as reuniões informais, aquelas desde as 9 da noite à 1 da manhã, desde porque a vida também não é fácil para quem está nestes cargos, desde a hora do almoço, do almoço do sábado ao domingo, e estamos ali, e tem sido um contacto contínuo. Eu penso que, tentando concretizar esta parte do setembro, todos nós vamos tentar fazer o que for possível fazer. Contam, a Confab sempre esteve na linha da frente desde sempre, e muito mais agora na pandemia. Estaremos sempre lá e estaremos sempre disponíveis. Todos os dias chegam milhares de mails à Confab com as sugestões, com a sua opinião dos pais, milhares e milhares. Portanto, nós temos quase em exclusivo o presidente da Confab e alguns elementos da Confab, quase a tempo inteiro, porque, pronto, também estão em casa. E não esquecer que só aos pais é que foi, só um conjunto de pais é que teve em layoff, é que teve em desemprego. Portanto, e isso fez com que houvesse uma maior aproximação e mais alguma disponibilidade para estarmos a responder a milhares de mails. E eu aqui, eu tinha pedido para alterar aqui a minha vez de falar, porque não queria assistir àquele enxovalhamento que houve da Confab em praça pública, porque isto é praça pública, nos chamarem cães. Mas como? Acho que as pessoas têm que provar que estão legais, têm que provar que são o que são. E para isso, aconselho a essas pessoas que o façam pelos canais normais e não é porque antigamente foram convocados que agora devem ser convocados, ou estão legais, e estão legais e têm todo o direito de aqui estar, ou qualquer um que faça um blog pode aqui estar e vocês, para vocês é representativo. Portanto, tem que ser vocês, na vossa casa, terem as vossas regras e não é uma qualquer cor política, cor religiosa ou cor sexual que faz com que, e vou já acabar, Sr. Presidente, que faça com que seja, que tenha direito a falar por todos os outros que nem sabem que existem, nem sabem quem são, nem sabem como é que existem. Muito obrigado, nós estaremos cá sempre que fomos convocados e eu vou abdicar da minha saída institucional para ouvir também as outras pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço desde já em nome da 8ª Comissão a participação da Confederação Nacional das Associações de Pais, na pessoa do seu dirigente José Gonçalves, aqui, que nos deu gosto de termos a presença física, mas queria também deixar uma saudação especial também ao seu presidente, Jorge Ascensão, da 8ª Comissão. Passávamos agora a palavra para encerrar esta audição à Confederação Independente de Pais e Encarregados de Educação, saudando a presença também do seu presidente, Rui Martins, a quem dou a palavra e relembro os 10 minutos de utilização. Bem-haja, tenha a bondade, pode usar a palavra. 10 minutos.
Muito bom dia a todas e a todos. Caro Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, o deputado Firmino Marques, Srs. Deputados e Srs. Deputados dos grupos parlamentares presentes, os senhores diretores e a entidade congénera, minhas senhoras e meus senhores. A CNIP aproveita esta oportunidade para dizer a todos e a todas que existe desde 2008. Possui estatutos e tem cumprido os seus normativos. Somos uma confederação de pais que contribui para a pluralidade da representatividade dos nossos filhos e educandos. Somos todos voluntários e desde 2008 ainda não conseguimos assinar qualquer protocolo com o Ministério da Educação para podermos assegurar meios que permitam dar um maior apoio aos nossos filhos educandos nas escolas. Enquanto outra congénere, oferece milhares de euros financiados pela tutela. Participamos desta forma online, intervindo de Viseu, que é a melhor cidade para viver, e o nosso Presidente da Assembleia Geral, que me antecedeu, António Pinheiro, que, portanto, falou de Sintra, que é a segunda cidade melhor para viver. Eu também só queria fazer aqui um preâmbulo que a CNIP existe, ainda bem que existe, porque eu como pai, e sou professor com muito orgulho, senti vergonha do representante de pais que me antecedeu, dizendo aquilo que disse. E mais não digo. Vamos nos concentrar na preparação do próximo ano letivo, que é aquilo que agora vai ser objeto da nossa intervenção. Não acham que há tanto para fazer? Em primeiro lugar, teremos de pensar em reduzir o número de alunos por turma. Talvez essa redução possibilite uma reavaliação do regime de avaliação e, como tal, um modelo de acesso ao ensino superior. Mais uma vez dizemos que a imprevisibilidade do futuro sempre foi uma certeza. O futuro sempre se viu coberto pelo momento da incerteza. Nos tempos que vivemos, qualquer que seja o nosso futuro, não o podemos prever a médio e longo prazo. O retorno da escola está previsto para setembro, mas os cenários possíveis vão desde a conhecida normalidade à continuidade do trabalho que hoje estamos a desenvolver a partir de casa. Segundo o que já foi afirmado pelo Ministro da Educação, este trabalho poderá vir a ser realizado em regime de aulas síncronas e assíncronas de forma, portanto, 50% para um lado e 50% para o outro. A ameaça que nos assombra, o pensamento e as vidas, segundo os especialistas, pode voltar em força ou não a qualquer momento. Convém traçar cenários futuros para que não sejamos novamente apanhados de surpresa, apesar de todos os avisos e evidências. Se as medidas de contingência e afastamento social se mantiverem ou vierem a ser retomadas, tem que ser a partir de um plano diferente do atual. O estudo em casa é um remendo. Alguém aqui hoje disse que era um estudo de emergência e que não pode se prolongar indefinidamente no tempo. Vamos esperar que a experiência e que agora decorre com as crianças das creches, com os alunos do 11º ano e 12º, tragam algumas medidas positivas que possam vir a ser aplicadas no futuro, de modo a agilizar novos processos de operacionalização. E como é que tudo isto pode ser operacionalizado? De acordo com a tutela, existe a possibilidade de desdobramento de turmas e a redução da carga horária letiva presencial, bem como a promessa do Primeiro-Ministro em equipar cada aluno com meios informáticos.
Não nos vamos debruçar sobre resultados que poderão advir deste modelo de ensino, porque, tal como o futuro, são uma incógnita. Mas gostaríamos de pensar que estes seriam os primeiros passos para uma mudança efetiva, mas coerente, nos métodos de ensino. No primeiro ciclo, esta operacionalização poderá passar por desdobrar as turmas em turnos, sendo as aulas divididas em turnos das manhãs e turnos das tardes. Uma turma de 24 alunos, por exemplo, seria assim desdobrada em duas de 12, permitindo o distanciamento social exigido. A permanência dos alunos na escola viria também a ser reduzida. Em vez das 5 horas letivas presenciais, passariam a ter apenas 2 horas e meia onde os conteúdos seriam lecionados, não havendo intervalos, deixando as restantes horas para a prática de resolução de exercício em casa, sob a supervisão assíncrona dos professores. No segundo e terceiro ciclo e secundário, o esquema poderia ser semelhante. Com as regras em vigor para o 11º e 12º, as aulas presenciais veriam a sua duração reduzida para 25 a 30 minutos e o tempo restante seria para o trabalho autónomo. Nas aulas síncronas, seriam ministrados conteúdos e depois, nas suas residências, com horários pré-estabelecidos, os alunos desenvolveriam, em contactos assíncronos com os docentes de cada disciplina, a parte prática, a resolução de exercícios, o esclarecimento de dúvidas. Dar-se-ia primazia à pesquisa e ao trabalho autónomo. Julgamos que estas medidas, juntamente com as medidas de higiene profundamente difundidas pela Direção Geral de Saúde, poderiam tornar execuível o cumprimento das regras de distanciamento social, minimizar contactos e evitar o aparecimento de possíveis surtos de doença dentro dos estabelecimentos, escolares. Apesar de estas serem algumas das muitas soluções que possam vir a ser encontradas, consideramos que não serão as ideais para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, e devido às contingências que a sociedade vive, e ser adotadas enquanto o retorno à normalidade tarda. Para finalizar, portanto, a CNIP considera que durante este processo terão que ser asseguradas medidas e recursos complementares que permitam às famílias o exercício das suas atividades laborais. E procurando dar resposta à senhora deputada Ana Rita Bessa sobre a questão dos transportes, para a CNIP basta haver uma aluna, como existe em Penalva do Castelo, que não consegue ir à escola, não são os pais que se recusam a permitir que os filhos sejam às escolas. São condições que, apesar de todos os esforços, ainda não foram resolvidas. E o apelo que a CNIP faz é que o Ministério, câmaras, juntas, façam todo um esforço acrescido para garantir que nenhuma criança possa estar impedida de regressar à sua escola. E também outra questão que foi aqui levantada pelo Sr. Diretor Filinto Lima, a CNIP, desde o seu início, sempre defendeu a questão dos manuais escolares poderem vir aos tempos modernos. A CNIP não é patrocinada, como a nossa congénere, pelas editoras dos livros. E, portanto, esta é a nossa razão de existirmos e é aquilo que nós podemos continuar a fazer, é defender e dar aso e resposta e, da procuração que nós temos e que nos passam os nossos filhos educando. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da CNIP. Saudava e agradecia a participação e a colaboração nesta audição, estendendo essa saudação também ao dirigente da CNIP, António Pinheiro, que esteve presente nesta sessão também de forma virtual, através de videoconferência. Feitos os agradecimentos, encerramos então esta parte da ordem do dia da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e fazia, em nome da 8ª Comissão, uma despedida aos nossos convidados, quer presencialmente, ao Sr. José Gonçalves, dirigente da CONFAP, e a todos os outros que, através de videoconferência e de um instrumento importantíssimo também de comunicação, que nos possibilitou a realização desta audição. Os nossos agradecimentos a todos pela vossa participação. A 8ª Comissão vai continuar a ordem do dia, mas vamos fazer um compasso de espera muito pequeno para passarmos de imediato então à ordem do dia. Muito obrigado então. Até à próxima.